Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa.
Nossos queridos ouvintes da Rádio Vivência Espírita, vocês que estão assistindo a gente pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Twitch, por todas as plataformas aí que estão assistindo a gente, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa será reprisado aí também pelo nosso podcast. Só basta vocês baixarem aí ó, através do Spotify ou acessar o nosso site vivenciaespirita.org e seguir a gente pelas redes sociais. Então a gente agradece já a presença de todos os nossos ouvintes, a Valéria, todo mundo que já está ligado com a gente aqui no YouTube, no Facebook também, a Adriana, a Ana Cláudia, Valentim. Então vamos iniciar, a gente também vou abrir o WhatsApp para vocês poderem mandar mensagem aqui para a gente no grupo, participar do sorteio do livro. A gente vai sortear o CD e também o livro espírita que a gente está sorteando via Instagram, para quem estiver curtindo a gente lá no nosso Instagram, / Vivência Espírita. Então entra lá, segue a gente, curte o vídeo, eu vou mandar o link aqui para vocês e no final do programa a gente vai sortear. Jorge, Rui, bom dia.
Bom dia, queridos amigos, ouvintes e internautas aqui do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, estamos aqui junto com vocês para levar um pouquinho mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Agradecendo a WS Festas e Embalagens, Maquin, Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadores e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado e Polo Hotel, Conforto, Praticidade com Economia. Agradecemos também aos Centros Espíritas, Associação Maternal Espírita, AME, Anjo Ismael, Casa do Caminho, Jefa, Grupo Espírita Francisco de Assis, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Sem esquecer do apoio do Grupo Musical Castelã e da Tenda de Umbanda Mãe Maria. Hoje nós temos como convidado aqui, com muita alegria, o nosso amigo Fernando Peron, que o tema será as obras de Chico Xavier e de Carlos Baccelli. Dentro desse bate-papo, liguem para nós, que hoje nós temos o telefone também, 3921-3009, nosso DDD é 12, mas participe das nossas mídias sociais aqui, WhatsApp, Facebook, para fazer suas perguntas para o Fernando, que tem muito conhecimento, estuda as obras do Chico Xavier e do Carlos Baccelli há muitos anos. Então nós vamos fazer um bate-papo com ele mesmo, conversa aqui, esperamos que vocês entrem no bate-papo também, fazendo perguntas aí curiosas sobre essa obra maravilhosa da doutrina espírita, que é a obra de Chico Xavier, e Carlos Baccelli também, né? Com certeza tem muito para nos oferecer dentro da doutrina. Bom dia, Rui.
Bom dia, Jorge. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Carlinho. Bom dia, o Carlos Henrique está no telefone. Aos nossos queridos amigos vivencianos, o nosso grande bom dia e que a paz e a tranquilidade do nosso Mestre Jesus esteja com vocês hoje e sempre. Bom dia, Carinho.
Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Carlos Henrique. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Vamos neste momento elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e por mais um dia de vida. por mais um dia de paz, saúde, amor, felicidade, prosperidade material e espiritual. Que nós consigamos no dia de hoje, Pai, resgatar um pouco mais de nossas faltas, desce de vidas passadas. Que através de vossa misericórdia nós consigamos o perdão de nossos cobradores. Que eles vejam nossa busca pela reforma moral, nossa batalha pela evolução espiritual. E ao invés de cobradores, tenhamos companheiros de jornada, nos amparando, nos auxiliando, nos intuindo, dando-nos força e sustentação para evitar que incorramos em erro e nos pecamos novamente nesse mundo de nosso Deus. Agradecidos nós dizemos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, 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 Senhor, amém.
Tema do dia.
Tema do dia.
Será obras do Chico e de Bacelli. E nós estamos aqui com o nosso amigo Fernando Peron, que é dublador, ator, médio e divulgador da doutrina espírita. Ele conheceu a doutrina aos 16 anos. O primeiro livro que leu da doutrina foi o Livro dos Espíritos. Ele faz parte do Núcleo Espírita Assistencial Paz e Amor do Cambuci desde 1999. E também é participante do Grupo de Apoio Oferta de Amigos, que oferece lanches para a comunidade carente lá na região do Cambuci. Bom dia, Fernando Peron.
Bom dia, Rui. Muito obrigado, meu amigo. Bom dia, Rodrigo, Jorge, Cadinhos. Estamos aí com muita alegria. Bom dia a todos os que estão assistindo o programa, também aqueles que vão assistir depois a gravação. Nosso abraço fraterno a todos vocês.
Legal, Fernando. Eu só esqueci nós esquecemos aqui de falar que o Fernando é responsável pelo portal, né, Projeto Portal do Saber, que muita gente pode não conhecer o Fernando assim vendo, mas o Portal do Saber muita gente conhece, porque se a gente for fazer uma pesquisa sobre alguma coisa da doutrina, obrigatoriamente a internet vai jogar a gente também no Portal do Saber. Então,
Saber e Mudar. Projeto Saber e Mudar, isso.
Uhum. E é legal que tem bastante conteúdo, então é um portal que você encontra bastante informação sobre as obras do Chico, tem uma série de vídeo muito interessante do Fernando, que ele vai explorando cada livro do Chico. Então, se vocês conhecem, agora vocês podem falar que conhece alguém que leu todas as obras do Chico, né? Ou até agora.
Ainda não, estamos lá, caminho.
Mas se leu mais de 400, então já está à frente que muita gente aqui quer dizer. A gente pretende um dia, em alguma quantidade, mais de uma encarnação, ler pelo menos todos os livros do Chico.
Fernando, por exemplo, tem como que a gente chega na doutrina às vezes, e como que a gente, eu digo, até se apaixona por algumas pessoas, né? No seu caso, por você estudar tanto assim as obras do Chico e agora também a do Carlos Bacelli, o que é que levou você a isso no começo? Assim, foi uma empatia com o Chico ou foi simplesmente curiosidade? Eu digo assim até por causa de mim, porque eu antes de eu ter visto o Chico pela primeira vez, parece que eu já conhecia ele, e quando eu comecei a ouvi-lo, né, quando eu comecei a ver alguma coisa do Chico, eu já parecia que eu já era, tinha muita afinidade com ele de alguma maneira. Quer dizer, foi a própria afinidade que me levou a estudar ele, né? Não foi nenhuma curiosidade, foi a própria afinidade. Como é que aconteceu com você?
Então, para mim, no começo sempre foi a necessidade de conhecer, de entender a vida, entender o universo, entender o que é que estamos fazendo aqui. Então, isso foi o que me moveu primeiro a estudar de uma maneira geral. Então, durante bastante tempo eu estudei várias religiões, filosofias e tudo mais, né? E logo cedo, com 16 anos, que eu fui buscar uma casa espírita também nessa busca de conhecimento, de entendimento, não é? E com 17, li pela primeira vez o Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, ainda com 17 também, a primeira obra de Chico Xavier, mas ainda lia espaçadamente, né? Lia vários outros assuntos também, e comecei a ler as obras do Chico. Só mais tarde, alguns anos mais tarde, que eu comecei a me programar para ler devagar todas as obras do Chico, né? Se possível, eu não sei, a gente pode desencarnar a qualquer momento e não conseguir, não saber, né? Mas me programei para isso, porque eu fui descobrindo um material tão fantástico ali de reflexão sobre a vida, de conhecimento, e que eu falei, eu preciso conhecer. E aí fui me organizando para poder estudar e fazer a relação das obras do Chico, né? Um livro indica outro, então fui fazendo essa lista e aí fui me programando a ler outros autores também, mas o do Chico, um por mês sem falta, pelo menos um. Comecei isso há 23 anos e não parei até hoje, né? Então, em primeiro lugar, foi a busca pelo conhecimento mesmo. E estudando vida e obra do Chico, a gente foi vendo, porque o Chico, desde que nasci, já, a gente já sabe quem era, né? A gente já tinha ouvido falar na televisão e tudo. Mas aí eu fui estudar a vida dele, as obras que falam sobre a vida e obra dele. E aí eu fui vendo um conteúdo tão, tão fantástico que eu falei, eu preciso me programar. E a vontade de compartilhar isso também. Aí mais tarde foi criado o projeto Saber e Mudar, que está aí com esse conteúdo que aos poucos nós vamos repartindo, né?
Fernando, para a gente entrar em uma obra aqui, para a gente falar de uma obra de começo, tem que falar da primeira, né, digamos assim, ou das primeiras, é claro. Acho que a espiritualidade preparou um presente para a humanidade, ou apresentar também o Chico Xavier para a humanidade, quando ela pega umas quantidade inumeráveis de poetas, de pessoas que tinham muito, eram muito conhecidas do nosso país e fora do país, e apresenta Chico Xavier para o mundo com essas pessoas. Quer dizer, quando ele lança Parnaso e Além-Túmulo, será que a espiritualidade preparou? Eu vou apresentar essa pessoa aqui com isso. Levar ele, já vai um monte de gente conhecida, porque para uma pessoa, um ser humano normal, fazer o que ele fez com Parnaso e Além-Túmulo, o cérebro dele não poderia ser usado só o quanto do da gente é usado. Teria que ser muito mais, e para você imitar, né? Como disseram que ele era um sofrido que imitava os outros, né? Como que Emmanuel chamou a atenção dele. Mas como que você pensa também desse jeito, assim, que foi a espiritualidade reservou aquele momento, falou, eu vou apresentar Chico Xavier para a humanidade com tudo, porque se ele tivesse vindo só com o espírito só, poderia ter sido totalmente diferente essa chegada, essa apresentação dele. O que você pensa do Parnaso de Além-Túmulo?
Pois é, Parnaso de Além-Túmulo, que muitos espíritas ainda não leram, por incrível que pareça, que é a nossa obrigação estudar, né? E você veja que já começou de uma maneira, como se diz, arrebentando, né? Porque Chico Xavier, com 21 anos, psicografar uma obra com esse brilhantismo de forma e conteúdo, porque não é só a forma, é o conteúdo espiritual, né? Com a característica de cada poeta ali, poetas portugueses e brasileiros, que foram estudados inclusive por acadêmicos da Academia Brasileira de Letras, né? E com aquela fidelidade de estilo de cada um, é uma coisa impressionante. Chico jovenzinho, ali no interior de Minas Gerais, como todo mundo sabe, quem já estudou um pouco a obra dele sabe, ele conseguia aquela fidelidade, né, e aquela beleza de conteúdo e de forma numa obra fantástica que ele psicografou com 21 anos e foi publicado quando ele tinha 22 anos. Quer dizer, já foi para mostrar de uma vez a realidade da vida após a morte, porque os poetas ali, cada um dentro do seu estilo, de uma maneira inconfundível, né? E falando das questões da vida, das questões espirituais, foi já para não deixar dúvida nenhuma, né? E a gente sabe que, na época, teve um crítico literário, um dos mais famosos e um dos mais ferrenhos, que é o Agripino Grieco, que foi estudar essas psicografias do Chico, porque causou tanta repercussão, inclusive reportagens no jornal Globo mais tarde e tal, que ele foi até lá pessoalmente estudar. E aí o que ele fez? Ele, para não ter nenhuma dúvida de fraude, ele pegava as laudas em que Chico Xavier psicografava tudo de um jato, ainda tem isso, né? Ele não ficava elaborando, como os escritores e poetas fazem normalmente, senta, escreve, lapida, muda, até fechar no poema ideal. Chico, não, de um jato, assim, em público, psicografava poemas, sonetos perfeitos. Então, ninguém acreditava como é que era possível. E ele, com aquela humildade total, se escondendo por detrás, né, de tudo, dizendo que tudo era... todos os méritos estavam nas mãos dos espíritos. Então, o Agripino Grieco, ele rubricava as laudas antes do Chico psicografar. E ali na frente dele, ele psicografava Castro Alves, Augusto dos Anjos, Cruz e Souto. Quer dizer... ali estava a prova para aqueles que duvidavam, né? E o Agripino Grieco não era espírita, não era católico, não sabia nada da mediunidade e do espiritismo. Então, ali já começaram as provas já, né, de uma vez. Então, e esse material está todo aí, a beleza dos poemas. Aí você perguntou, Chico, a gente sabe que, apesar de ele se esconder com aquela humildade autêntica, se esconder por detrás, né, para que a mensagem espírita e os espíritos se expressassem e aparecessem, apesar disso, a gente sabe que ele próprio tinha uma capacidade intelecto-moral elevadíssima, porque senão ele não seria capaz de psicografar todo aquele conteúdo e, mais para frente, obras de conteúdo científico, histórico, literário, poemas, livros infantis, quer dizer, praticamente todos os estilos literários. Então, quer dizer, a gente precisa estudar todo esse material que está aí, que é histórico, para poder entender realmente quem foi Chico Xavier e o valor do legado dele.
Ô Fernando, só para os nossos ouvintes que não são espírita, a palavra Parnaso, explica para a gente o que significa Parnaso.
Parnaso é relativo à poesia, né? Então, ali é um conjunto de poemas e sonetos que foram reunidos nessa obra. Então, Parnaso de Além-Túmulo, quer dizer, os poetas lá do outro lado enviando aqui para o plano físico, através de Chico Xavier, essa obra.
Falando em poeta, é interessante que o Humberto de Campos, na primeira... edição do Parnaso Além-Túmulo, Humberto de Campos, os poemas de Humberto de Campos não estavam no livro, né? Porque Humberto de Campos
estava... Não, porque ele estava encarnado ainda.
Estava encarnado. É interessante isso, né? E ele faz até uma nota, uma crítica para o livro, né? No lançamento do livro. Olha que interessante.
Ele faz uma crítica sem saber que pouco depois ele ia desencarnar e psicografaria também, através de Chico Xavier, obras inteiras.
Interessante, né? E ele critica positivamente, né? Uhum. Até o livro, no sentido de se tudo aquilo for verdade, né? O Chico tinha que ter uma cadeira
tinha que dar todas as cadeiras
de letra, né?
Humberto de Campos, apesar também de ser católico, não ter o entendimento do espiritismo, ele chegou a escrever favoravelmente a Chico Xavier, com uma certa cautela, mas escreveu. E, na verdade, quem falou isso, que ele poderia ocupar quantas cadeiras ele quisesse na Academia Brasileira de Letras, foi o Monteiro Lobato.
Ah, legal. Foi, é verdade.
Então,
que era espírita,
que é outro,
né?
Que também foi favorável.
Uhum. Fernando, mudando agora um pouco de obra, porque é tanta coisa para a gente falar que a gente tem que tentar aproveitar tudo de você aqui hoje. Tudo que não vai dar para nada, eu sei, mas o que a gente puder fazer. Aí aparece outro livro do Chico, que a princípio é um livro muito simples. Simples, pequeno, que é a Carta de uma Morta, por exemplo. Só que ela está colocando coisas, revelando coisas ali, que talvez até a mente das pessoas não conseguisse alcançar naquela época. Porque era falava de outros planetas, falava Saturno. Que ela visitou Saturno, falava de um monte de coisa assim. Falei, poxa, mas isso aí ela está falando lá na década de 30. E aí parece um livro totalmente despretensioso. E hoje nós estamos tendo outros olhos para essa Carta de uma Morta, que é a Carta de uma Morta, para as pessoas que não conhecem, é o livro da Maria João de Deus, que é mãe do Chico Xavier, que o Chico Xavier psicografa. O que você pode falar um pouquinho sobre esse livro?
Esse livro é fantástico e eu preciso ler novamente, né? Porque o conteúdo é muito rico. Uhum. Foi lançado em 1935, uhum. O segundo livro de Chico Xavier, Maria João de Deus, a mãe biológica do Chico, que desencarnou quando ele tinha 5 anos de idade. E a gente vê novamente ali a comprovação de que a mãe dele, na encarnação, naquela encarnação, muito simples, né? Morando ali no interior do Brasil, Pedro Leopoldo, uma vida muito simples, mas que ela também já tinha de uma bagagem cultural, intelectual e moral de outras vidas muito grande, porque senão ela também não conseguiria produzir uma obra com esse conteúdo. E o Chico, a mesma coisa de captar esse conteúdo, né? Outra obra que os espíritas não leem.
É, né? Interessante.
E precisa ser estudada.
É interessante essa obra. Ah, pode. Uhum. Eu só queria acrescentar que ali tem um fato muito interessante nessa obra, que ela determina no capítulo que ela fala sobre Saturno, o tempo que gira leva para contornar fazer uma rotação, né? Por exemplo, aqui o planeta Terra leva 24 horas. Lá ela define exatamente quanto tempo que leva para fazer uma rotação de Saturno. Só que a ciência só veio... Isso, 1935, né? A ciência só veio descobrir isso em 1980, porque como o planeta ele é gasoso, eles não conseguem pegar uma cratera e medir quanto tempo leva para a cratera dar a volta em si mesmo. Então, só foi possível com o avanço da tecnologia, com raios infravermelhos para poder medir o tempo e bate, não precisamente, mas bate quase o mesmo tempo que ela colocou lá no livro. Né? É incrível isso, né?
Olha que beleza. Eu não lembrava desse trecho. Está vendo quanta coisa para a gente ver? E ver que, com o tempo, como aconteceu com outras obras do Chico, André Luiz, muita coisa a ciência só foi comprovar lá para frente, né? O Carlos Baccelli também, nas obras dele, estuda essa obra, não lembro em qual exatamente, acho que mais de uma, ele estuda trechos da obra Cartas de uma Morta e também de muitas outras obras do Chico, né? Então, você veja que é tanta coisa para a gente tirar e os próprios cientistas deveriam estudar essas obras do Chico, porque, infelizmente, muitos têm uma mentalidade muito materialista, uma formação muito fechada dentro disso, e acabam não aproveitando esse conteúdo aí, que inclusive é científico, né? Que está lá. Então, é uma sugestão também para que os cientistas das diversas áreas estudem as obras de Chico Xavier. Tem vários que já estudam, né? Aqueles que têm a mente mais aberta e que já perceberam que o Espiritismo não expressa apenas uma opinião religiosa, mas toda uma ciência, uma filosofia, deveriam estudar mais as obras do Chico.
Outra coisa também, Fernando, é a gente vê a cronologia da espiritualidade com Chico Xavier. Que quando a gente entra em outra obra, que é a obra Voltei, né, que é do irmão Jacó, parece que é um ensaio para tudo que vinha depois de Emmanuel, né, no sentido de romance, né, para apresentar o plano espiritual para a gente como romance, né? Eu digo assim, Allan Kardec falou como era o plano espiritual para nós, e Chico Xavier veio e mostrou o plano espiritual para nós. E essa obra Voltei, do irmão Jacó, que ele retrata, né, retrata como que é um desencarne, por exemplo, porque ele assistiu o desencarne dele, como existem os portais para entrar no plano espiritual, mas é uma narrativa tão bonita que a gente vai ficando apaixonado por aquele romance ali. E a gente, quando a gente olha lá, vem aqui para frente um pouco, a gente fala, poxa vida, aquilo lá era um ensaio para tudo quanto é romance que vai chegar depois. O que você pensa dessa?
Pode falar.
Não, o que você pode falar um pouco sobre o Voltei, né, essa obra?
É outra obra fantástica e que realmente é precursora de... Agora eu não lembro exatamente o ano que foi lançado essa obra.
Jacó, pelo... Voltei. Mas... O Rodrigo já fala aqui agora.
Pelo irmão Jacó, né? Uhum. Peraí que eu já confirmo isso aqui. E é muito interessante essa obra, porque ele veio... Ele era presidente da federação ou não?
Fala que é o Frederico Figner. Irmão Jacó, na verdade, era o Frederico Figner. É. Que ele foi um espírita muito atuante, que era... era muito abastado, né, financeiramente, e ele foi o introdutor do fonógrafo no Brasil, e depois, com a desencarnação, ele colocou esse pseudônimo, né, para evitar problemas até com a família que ainda estava por aqui, irmão Jacó, mas na verdade ele era Frederico Figner.
Bacana. E fala realmente da experiência de chegar do lado de lá, né? Ele esperava que ia chegar de um jeito, ele vai relatando toda a experiência que ele passa no desencarne dele e chegando até o plano espiritual. Achei excelente esse livro também.
E inclusive tirando muitas ilusões que nós temos a respeito da desencarnação, porque por mais que a gente estude, a gente ainda tem uma mentalidade meio caricata, né? A respeito de como é do outro lado. Então o Chico ali e os espíritos através dele já foram mostrando para nós, olha, não é bem assim, né? Para a gente acordar para os nossos próprios defeitos, a necessidade da reforma íntima e tal. Então, é riquíssimo de conteúdo essa obra também.
1949.
Então já está bem aqui na frente. Então Chico, já é depois do nosso lar, né?
Ele estava com 39 anos, Chico.
Então, não, eu dei uma confundida aqui. Então, nessa época já tinha o Nosso Lar, já tinha Caminho da Luz, já tinha...
Né? Não tinha todos da série André Luiz, mas já tinha alguns, né?
Exatamente.
O que eu acho interessante também, falando em obras, né, na parte da Segunda Guerra que o Jorge comentou agora, os livros que o Chico mais gosta foram escritos durante esse período de Segunda Guerra Mundial. Né, parece que a espiritualidade estava trabalhando, falou, vamos trazer moral, vamos trazer informação, vamos trazer insumos para que as pessoas se evoluam logo, para acabar logo essa guerra, parece. Né? Renúncia, então. Nosso Lar, Mensageiro, todos esses livros vieram nesse período de Segunda Guerra Mundial. Né? Interessante.
Já preparando a humanidade, né, para a urgência dessas questões todas. Embora a gente é tão devagar que a gente está aqui 80 anos depois e ainda a gente absorveu pouco, né? Mas vamos lá, vamos passo a passo estudando, porque realmente aí é que está a grande questão, né? O estudo é para a nossa prática, para a nossa vivência e consequentemente para a nossa atuação na vida, no dia a dia, na nossa vida, né? No trabalho, na família, nos trabalhos espirituais todos, nas nossas responsabilidades. É para a coisa ter um efeito prático, objetivo, embora devagar, claro, na nossa própria atuação, atitude no mundo.
Tem uma pergunta de um ouvinte aqui, Fernando. Rodrigo, Sim. Você passa para a gente aí?
Tem. Quem entrou aqui e fez uma pergunta para você foi o Daniel Rosa, lá de Goiânia. O Daniel que sempre participou com a gente, sempre está aqui interagindo. Então ele fala, Fernando, por favor, na psicografia de Chico Xavier, dos livros doutrinários de Emmanuel, André Luiz e Carlos Boselli, Carlos Boselli esteve desde jovem na mesa mediúnica juntos. O que pode nos dizer?
O Rodrigo, pede para o Daniel passar o endereço dele, porque o professor Arnaldo quer saber o endereço do Daniel, tá? Se ele pudesse passar para a gente.
Tá, seria legal passar pelo e-mail, pelo WhatsApp aqui também. Eu vou deixar meu e-mail aqui no como comentário. Tá. Fernando.
Então, Carlos Boselli conheceu Chico Xavier com 17 anos, de 17 para 18, entre 1969 e 1970, muito jovenzinho, e curiosamente a mesma idade que Chico psicografou pela primeira vez, né, também. E a partir dali, ele poderia descrever melhor toda a trajetória, tem um resumo biográfico, nós temos dentro do site do Projeto Saber e Mudar também, resumo biográfico do Boselli, junto com a relação de obras do Boselli completa. Então, Daniel, sim, desde muito cedo o Boselli já teve essa amizade com Chico Xavier, e nos anos 80, Boselli ainda jovem, né, na faixa dos 30 anos, começou a psicografar junto com Chico Xavier. E juntos, a convite de Chico Xavier, veja bem, então juntos produziram 10 obras mediúnicas. Francisco Cândido Xavier, Carlos Abacelli, Espíritos Diversos, ou pelo Espírito Emmanuel, pelo Espírito Irmão José também. E essas obras estão aí, são 10 obras para a gente estudar e a gente vê a afinidade entre os dois, né? Tanto do ponto de vista da amizade entre eles em si, do trabalho psicográfico e dos espíritos através deles nessas obras. Então, para muitos que criticam, inclusive, sem fundamento, a obra de Carlos Baccelli ou a atuação de Carlos Baccelli, é porque não conhecem, né? Isso para começar, porque Baccelli estava começando o seu trabalho na produção de obras e hoje já tem 210 obras. Então, é um material aí também muito bom, e a gente vê a afinidade entre ambos, né? O respeito de Carlos Baccelli à vida e obra de Chico Xavier. Baccelli é o principal biógrafo de Chico Xavier, sem demérito, claro, a nenhum outro, a tantos outros que escreveram sobre vida e obra do Chico, mas o Baccelli é o principal biógrafo, é o que vai mais fundo na vida e obra do Chico, e que tem um número muito grande, sabe? 24 obras até agora, estudando vida e obra de Chico Xavier. Isso, obras objetivamente sobre vida e obra do Chico, fora as passagens estudando a vida e obra do Chico, e inúmeras outras obras, nessas 210, a grande maioria dessas obras, ele em algum momento fala sobre vida e obra do Chico. Então é um material também muito importante para a gente estudar, para poder entender e absorver melhor vida e obra do Chico Xavier.
Inclusive o Mandato Mediúnico, né? Aquele livro do Carlos Baccelli, para mim é o principal. Sinceramente, já saiu muitas coisas ótimas, excelentes antes e muitas depois também.
Mas Chico Xavier, Mandato Mediúnico?
É, aquele do 100 anos, né? 100 anos de Chico Xavier.
Ah, aquele lá, 100 anos de Chico Xavier, É fenômeno humano mediúnico, é verdade. Exatamente. Esse daí foi lançado em 2010, quando do centenário do Chico, né? E é um livro bem extenso e bem detalhado, que conta toda a trajetória do Chico desde o nascimento. É muito bom.
E uma coisa interessante do Carlos Baccelli também, Fernando, é que o Baccelli ele não conta história solta, né? Que eu digo solta no sentido assim, sempre tem data, sempre tem uma cartinha do Chico, sempre tem uma comprovação. Ele nunca... Porque a gente vê muitos biógrafos contar a história, aconteceu isso, eu estava junto com o Chico, aconteceu isso, aconteceu aquilo. A gente tem que acreditar no biógrafo do que ele está falando. Tá? São sérios, nós temos que acreditar neles. E muitas histórias a gente fica até, poxa, será que aconteceu desse jeito? Agora, no caso do Baccelli, não. No caso do Baccelli, ele sempre fala, aconteceu em tal lugar, no dia tal, e está aqui escrito, foi dessa maneira, né? É interessante esse respeito que o Carlos Baccelli tem para apresentar Chico Xavier, né?
A gente vê que o Baccelli, ele foi em muitos momentos, como um repórter ali da história, né? Convivendo e trabalhando com o Chico do lado ali e registrando tudo. Né, registrando tudo e produzindo essas obras que são muito bem escritas, muito bem estruturadas, e são registros históricos da passagem do apóstolo Chico Xavier na Terra.
Fernando, assim, só a título de curiosidade, a Lilian, nossa amiga Lilian, entrou aqui também no WhatsApp e colocou aqui: no livro Parnaso e Além Túmulo, de Chico, o espírito Francisca Júlia teve sua comunicação publicada. Esse espírito, com um trabalho tão importante para São José dos Campos e para o Brasil com o CVV, que o nosso CVV aqui é Francisca Júlia, aqui em São José dos Campos.
Hospital, né?
Hospital Francisca Júlia.
Legal.
Então, ela é um dos espíritos que se comunicou lá, que passou mensagem no poemas, né? No livro Parnaso de Além Túmulo. Muito interessante.
Que bacana, tá vendo? Tem poetas ali também, não são só os mais famosos e conhecidos, tem alguns também que a gente não sabe, mas que tem uma trajetória aí bacana, né? Uma trajetória espiritual.
E eu coloquei ali na tela ali o projeto Saber Mudar, para quem quiser conhecer mais o trabalho, é sabermudar.com.br, né? E tem aqui muitos textos, muitos estudos, né? Então, e é interessante que não é só informação jogada, são informação compilada, estudada, catalogada. Então, você tem bastante categorizada, né? Dos livros e das obras de Chico, né?
Se você permite eu dizer, Rodrigo, nós não colocamos no site nenhum material que foi pegado assim de internet, né? Que a gente pegou de internet que pode estar errado. Toda a base do site são os livros físicos que que nós tiramos os trechos cuidadosamente, sem alteração, e citando a fonte corretamente, obra, título, subtítulo, autor mediúnico, autor espiritual, editora, sigla da editora, nome por extenso da editora, para mostrar realmente o respeito, não só aos direitos autorais, mas também para que as, na divulgação desse material, para as pessoas buscarem as obras. Os trechos são importantes da gente ler, mas o ideal é que a pessoa busque a obra inteira e vá ler o livro físico, ou agora também tem o livro eletrônico, né? Então, todas as citações do site, a gente tem esse cuidado.
Bacana. É, a gente precisa fazer um intervalinho, né?
Vamos.
Precisa fazer um intervalinho. E eu queria... Não, o Wilson também entrou aqui, nosso ouvinte, nosso grande amigo Wilson. Bom dia, Jorge e equipe. Bom dia, Fernando. Estamos aqui atentos em mais uma manhã de domingo para aprendermos um pouco mais. Desejamos um bom programa e um bom domingo a todos.
Obrigado, bom domingo.
Queria também aqui falar sobre a Bia, a nossa Bia aqui, que tem um programa também aqui conosco. Ela está sorteando um kit aqui, e eu queria que as pessoas que quisessem participar, elas colocassem aqui desse o nome aqui, né? Para o Carlos. O nome do curso que ela vai fazer é Potencialize uma Jornada de Autoconhecimento. Coaching positivo, 100% online.
Você fala para o pessoal ligar agora, é isso, Jorge?
O pessoal ligar para o Carlos e falar que quer. Não, é os nomes. Depois ela vem 9:30 aqui e a gente sorteia junto com ela.
Ah, então tá bom.
Quem quiser participar
desse... Não está valendo ainda. Só liga, mas está... Quer dizer, está valendo, mas no sentido de... De não passar o nome, deixar interessante, depois a gente vai sortear.
O Carlos vai anotar o nome ali. A semana passada ela já anotou nomes aqui de algumas pessoas, e hoje ela vai anotar e no final nós vamos sortear aqui, 9:30, nós vamos sortear esse curso que a Bia vai oferecer aqui online, de 12 do 11 a 10 do 12, às segundas e quartas e quintas-feiras, das 19h30 às 22h. Então, se você quiser participar desse curso, Potencialize-se, uma jornada de autoconhecimento, que é muito interessante com a nossa Beatriz e Paula Porto, então vocês liguem para cá e o Carlos anota o nome ali e depois, no final, nós vamos sortear. Mas fala que você quer participar do curso para o Carlos saber, né? Outra coisa também que a gente queria falar, né, Rui, é sobre a Umbanvale também, né? Que são a Umbanvale, que é dos nossos irmãos Walter e da Sandra. Né? Este ano, em novo formato, a Umbanvale, grande encontro de Umbanda do Vale do Paraíba, né? Dia 22 de novembro de 2020, às 17 horas, né? Comandado pelo mestre Severino Sena e convidados. Então, vocês que participaram da Umbanvale presencial nos outros anos, esse é o terceiro ano e vai ser online. Né? Então... Fiquem ligadinhos aí, né, porque acontecerá isso. Aí terá pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Só entrar em Umbanvale que vocês já vão conseguir o acesso para participarem aí desse evento que acontece aí aqui em São José dos Campos já pelo terceiro ano e muito bem organizado pela Sandra e pelo nosso irmão Walter. Outra pessoal, coisa também, Rui,
dia 22 a gente vai ter também o início, especial, né? Aqui do o início do evento, né? Se você quiser ir falando do evento,
No dia 22 nós vamos começar também com o encontro dos amigos de Chico Xavier com Jesus Cristo e sua obra espírita cristã, dia 22 de novembro. Então o encontro desse ano, que é a responsabilidade dos nossos irmãos lá de Torres, e vai ter início no dia 22, e dia 22 de manhã aqui no programa Vivência Espírita, nós teremos como convidado o Carlos Bacelli, o Geraldo Lemos Neto e o João Halley e o Sérgio Santos fazendo harmonia musical. Todos os três aqui, e nós já vamos fazer uma avant-première aqui, né? Vamos fazer uma estreia aqui. Não é ainda fazendo parte do encontro, mas é já para falarmos sobre o encontro, falarmos também sobre Chico Xavier e já preparar que à tarde nós já teremos a primeira palestra sobre Chico Xavier. E vai ser do dia 22 até o dia 29, né?
Vai ser muito bom esse encontro, porque vai ser toda semana, né? Todo dia, às 20 horas, o Fernando vai participar também.
Fernando também é um dos convidados.
E aqui a gente vai fazer um pré-evento, né? Um pré-programa Vivência Espírita, né? Do evento, que começa no mesmo dia, mas com os três, né? E o Sérgio Santos também fazendo a música, você comentou, né, Jorge?
Falei.
Então, fazendo a harmonização ao vivo aí também, o pessoal que está sempre participando, que fundaram o evento, o encontro, né? E eu vou convidar também para entrar nesse link. Eu vou abrir aqui melhor a tela. Entrarem aí, amigosdechicoxavier.vivenciaespirita.org, tá? Então, se vocês quiserem saber mais informação sobre o evento, entre amigosdechicoxavier.vivenciaespirita.org, que aí tem lá todos os o pessoal que está participando, né? Vou até mostrar aqui para vocês. Então, vocês colocam aí amigos de Chico Xavier, aí vai aparecer aí para vocês aí, ó. Então, o evento, então tem todo mundo que está participando, então tem a programação, quem são os palestrantes, olha que legal. O Carlos, o John Harley, o Tadeu vai participar, Laércio Meirelles, Dirceu Abdala, Hilda Tavares, então esse pessoal que tiveram contato, tiveram relação com o Chico e que também mantém obras sociais, que esse é o objetivo, o foco, né? Então, inspirando caridades, que esse é o foco do divulgar as obras sociais de cada um deles, né? Então, por exemplo, o irmão Tadeu tem o hospital da Casa do Caminho. Então, vale a pena conhecer e clicar aí nas obras para poder acompanhar. E a gente vai também colocar disponibilizar o link, né, do YouTube também para vocês, tá bom?
Só para lembrar, Rodrigo, quem vai transmitir todo esse encontro somos nós. Né? Então, eu que a gente queria pedir ajuda para todos vocês, para os nossos ouvintes e para os nossos internautas, para os vivencianos, para compartilharem, para divulgarem, porque não vai ter outro canal que vai transmitir. Vai ser o Vivência Espírita que vai transmitir todo o encontro. Exato. Do dia 22 até o dia 29 de novembro. Então, quanto mais a gente divulgar, melhor para as pessoas já irem se inscrevendo, né? Para as pessoas conseguirem acompanhar aí nesses dias. O normal será às 8 horas da noite, né? Desde a segunda até na sexta-feira, e no sábado e domingo serão outros horários. No final mesmo tem duas palestras, né? No domingo, no outro domingo, no Exatamente. Dia 29.
Rodrigo, nós precisamos falar também que hoje nós estamos inaugurando o painel. Depois dos comerciais, você mostra o painel que nós temos, estamos inaugurando hoje no programa Vivência Espírita, ali para os nossos amigos, né?
Legal, depois a gente volta no intervalo, a gente comenta mais.
Isso, vamos, Rodrigo, coloca a música do Chico, a Chico Simplicidade, aí para a gente ir para o intervalo, fazer o intervalo.
E quem interpreta a música?
Chico Simplicidade, ali é o Sérgio Santos.
Sérgio Santos.
Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música.
De Deus, doce exemplo de amor, força amiga que ergueu corações mergulhados na dor, ocupou suas mãos dia e noite em nobre missão. Trazer mensagens do além de caridade e perdão. Ensinou que, embora não possamos no tempo voltar, que hoje é sempre o momento ideal para se recomeçar. Pelas pedras, espinhos em busca de luz, da paz que só gozam aqueles que servem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier. Chico Simplicidade. Sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime fonte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Se recomeçar, de trilhar pelas pedras e espinhos em busca de luz e da paz que só gozam aqueles que seguem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Cidade, sublime fonte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou
Você está ouvindo o programa Vivência Espírita. Entre em contato conosco. Telefone 12-3921-3009. Programa Vivência Espírita.
Esse é o programa Vivência Espírita. Agora a gente estava aqui no intervalo, ao vivo, pelo nosso Instagram. Então, se vocês não estão curtindo aí no nosso Instagram, entra aí instagram.com/vivenciaespirita ou @vivenciaespirita. E a gente estava ao vivo agora no intervalo, então o pessoal sempre fala, eu vejo vocês aí se movimentando no intervalo, e é bem legal porque a gente bate papo aqui. Quando o entrevistado está ao vivo conosco, né, o caso do Fernando ali, que está pelo Zoom, a gente sempre fica conversando com os convidados aqui também, sempre. E agora a gente está ligando o ao vivo pelo Instagram durante o intervalo, para vocês conhecerem o estúdio, os bastidores aqui também do programa Vence Espírita. Então a gente está com o Fernando Peron. Temos algumas perguntas. Quer falar alguma coisa, Rui?
Não, eu só queria que você mostrasse a mensagem lá do Chico, que nós estamos estreando hoje no programa Vence Espírita.
Ah, legal. Sim, legal. Dá para mostrar a foto aí atrás na TV, né? A gente consegue mostrar aqui. Mas enquanto eu vou colocando aqui, vamos continuar o bate-papo.
Isso. Vamos. Fernando, em 1938, por ali, né? Chico Xavier começa também, parece que uma nova fase, digamos assim, que Emmanuel... Né, há algum tempo atrás se apresenta para ele, porque é o responsável por toda a obra de Chico Xavier, mas Emmanuel começa a escrever realmente também com Chico e apresenta para nós mais um livro fantástico. A princípio também parece simples, que é A Caminho da Luz, né, lançado em 1938. A princípio ele parece simples, mas parece que ali está a síntese de toda a história da humanidade. E eu falo para as pessoas: você tem preguiça de ler livro grande? Leia Caminho da Luz, que você vai ler um livro pequeno e fantástico, né? E depois, na sequência, aí entra toda a monumental obra de Emmanuel, né? Aí vem, em seguida, Há 2000 Anos, Paulo Estevam, 50 anos depois, Renúncia, e todos esses livros de Emmanuel. Eu digo só os romanceados, que são os que as pessoas mais se interessam, fora os outros doutrinários, que são fantásticos também. Pode falar um pouquinho sobre esse encontro de Chico com... essa junção de Chico e Emmanuel com essas obras?
A gente vê ali novamente todo preparo e toda a programação, todo projeto de vida e obra de Chico Xavier, porque como é que pode uma obra com essa qualidade, com essa profundidade, com essa segurança literária, inclusive, porque os livros, além do conteúdo, eles são literariamente excelentes. Que, assim, dão aula, inclusive, para muitos literatos e escritores famosos da literatura brasileira e mundial. Então, tem isso também, né? Muitos cientistas ou estudiosos das letras deveriam estudar mais a obra de Chico Xavier, porque ali tem um conteúdo e o formato, um conteúdo por detrás desse formato fantástico, e o formato em si, não é? Então, são aulas de literatura e são aulas de como se escrever uma obra. E você veja que Chico, novamente, psicografando tudo isso de um jato, né? Sem consulta a dicionários, sem consulta à internet, imagina, nem biblioteca, ele não tinha acesso a nada disso, e escrever com essa segurança. Então, a gente vê o preparo intelecto, moral e espiritual da dupla, né? Chico, Emmanuel e outros autores também. Mas falando de Emmanuel, a gente vê aí que já começou com tudo uma obra que já estava toda programada antes da reencarnação de Chico Xavier. E ele já todo preparado ao longo de muitas encarnações, né? Temos até o livro que lançamos há 2 anos, que é Allan Kardec, Chico Xavier, Identidade e Missão, junto com Carlos Baccelli, um livro e mais de 500 páginas, em que ali nós organizamos e colhemos na obra de Carlos Baccelli estudos sobre vida e obra de Chico Xavier, mais voltada para a questão de ele ser a reencarnação de Allan Kardec, mas mostrando também a trajetória evolutiva de Chico ao longo de várias encarnações, né? Então, Emmanuel está aí inserido nesse contexto, e a gente sabe que a obra dele também já estava toda em elaboração, primeiramente no plano espiritual, depois para vir praticamente pronta pelas mãos de Chico Xavier. E ele ter a capacidade de psicografar tudo isso. Então, com essa obra que você citou, tem também o livro Consolador, que é maravilhoso, perguntas e respostas sobre temas diversos, ciências, arte, e várias outras temáticas, uma organização, uma estrutura da obra muito bem feita também, né? E o livro A Caminho da Luz, que é uma síntese histórica do planeta Terra, histórico e espiritual. Preciso reler essa obra aí, porque é muito material para a gente absorver. E depois os romances históricos. Então, está aí para a gente estudar, reler novamente, porque o conteúdo é muito rico, a gente não consegue absorver tudo com uma leitura e nem com 10, né? A gente vai precisar de muitas encarnações para poder absorver adequadamente esse conteúdo.
Fernando, segundo informações também, diz que só o livro Paulo Estevão, se Chico Xavier tivesse dado o nome dele só, dissesse que era dele, já era o suficiente para ele entrar na Academia Brasileira de Letras.
Nossa, né? Sem dúvida, né? Mais uhum. completo, inclusive esse livro foi estudado, foi verificado, as referências históricas, geográficas que tem ali, estão todas corretas. Uhum. Como é que pode Chico Xavier psicografar tudo isso aí sem erro? E, sem, e de novo, falando, num jato assim a psicografia, uhum. vindo tudo de uma vez. Você vê que a gente ainda não conhece direito quem foi Chico Xavier. A gente tem uma ideia muito distante, mas a gente não conhece direito quem foi esse espírito para ter capacidade de fazer tudo isso.
É, porque fora a espiritualidade que estava junto com ele no porão lá da como é que fala? Da Fazenda Modelo lá em Pedro Leopoldo, só tinha um sapo, né? Então, ou foi a espiritualidade mesmo que passou, ou foi o sapo que passou para ele todas as informações, né? Ele conta que o sapo acompanhou ele durante a obra inteira, né? Aí no último dia, quando ele procurou o sapo não estava lá mais, né?
Não, até os animais amigos do Chico.
Com certeza, fazendo a modelo.
E para aqueles que gostam de ler que não seja espírita, a gente recomenda a Paulo Estevão como uma das obras mais bem feitas que a gente costuma... O bom leitor é aquele que pega um livro e só para quando... Não para de ler, ele continua. E o Paulo Estevão é um livro assim, né?
A Valéria do Rio de Janeiro está dando os parabéns, queridos amigos da família Vivenciana, parabéns ao Fernando Peron. Conforme o Jorge falou, quando fazemos pesquisa sobre Chico e Bacelli, entre outros, precisamos consultar também o projeto Saber e Mudar. Você viu como é que as pessoas conhecem bastante o projeto Saber e Mudar. Rui, só para eu esqueci de falar aqui da Fran Macarronada, lá da Framan.
É,
e vai ter também dia 22. Ó, dia 22 vai ter tanta coisa, das 12 às 14 horas. Vocês podem ligar.
Você está com a imagem aí?
Eu estou, vou passar para você. Você coloca. Daqui a pouco você coloca ela solta aqui, né? Então as pessoas podem pedir antecipadamente pelo telefone 99127-3549. 99127-3549. A imagem está no. Ele mandou aqui no Vivência para nós.
Legal.
Tá aqui.
O preço está muito bom.
R$20.
E a quantidade também está boa, porque dá para duas pessoas.
Isso,
só mostrar o do estúdio aqui, eu já mostro na sequência uma caronada.
Legal.
Porque aí deixa eu ampliar aqui para o pessoal ver.
Tá faltando um tio ali, mas é porque o rapaz esqueceu de trazer o tio. Tá trazendo aí, né? Tá faltando dois tios.
Aí, que legal. Então, aqui, ó. Então, a gente colocou... E é legal que a gente colocou essa imagem, né? E é uma frase que o pessoal erra bastante, né? Na hora, principalmente nas preleções, né?
É.
O pessoal fala que a maior caridade do Espiritismo é a sua divulgação. Mas a frase que o Chico falou, né? No livro Estude Viva... É, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui também, é essa daí, né?
É.
Estudemos Allan Kardec ao clarão da mensagem de Jesus Cristo e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. No fundo, é a mesma coisa.
No fundo é a mesma coisa, mas só que quando você coloca que a maior caridade é isso, você está dando foco só naquilo ali. E na realidade não é isso que a doutrina está pedindo.
Sim.
Né?
A
divulgação de Jesus e de Allan Kardec, do Espiritismo em si.
Não,
né?
Não podemos adulterar. E a gente vai falar mais sobre isso, né?
Depois,
Fernando,
a gente fala um pouco.
É que o Fernando Peron está fazendo, né? Está divulgando a nossa doutrina, que é maravilhosa. Porque eu gostaria até de saber com ele depois, viu, Jorge? O que foi qual foi a mudança que o Espiritismo fez para ele? Porque está dizendo que começou com 16 anos, uhum, e tinha, talvez, era muita confusão na cabeça dele, uhum, e a doutrina espírita veio trazer o esclarecimento, né?
Então, o Fernando pode responder, né, Fernando?
A gente está em processo constante de aprendizado, né? E a gente observa a nossa imaturidade, falando de mim mesmo, a nossa imaturidade espiritual para absorver esse conteúdo aí, e justamente por isso é que precisamos ter acesso a eles e insistir nesse estudo para que a gente aproveite um pouco mais, não fique tão devagar nos caminhos evolutivos da Terra, né? E a gente sabe que traz uma bagagem de muitas encarnações, de erros, de desacertos, de imaturidade na própria vivência, e muitas vezes complicamos os nossos caminhos, e estamos aqui para evoluir, né? Sempre para aprender, para poder praticar aquilo que a gente estuda. Praticamos tudo que estudamos, claro que não estamos tão longe, mas vamos caminhando, né? Sem pretensão também, porque a gente não pode recair nesse erro de ter uma pretensão de acertar sempre ou de ser perfeito. A gente sabe que isso não existe aqui nesse plano que estamos, né? Ou querer mostrar muitas vezes uma evolução que nós não temos na realidade, que Deus, o plano espiritual, nosso amigo espiritual, sabe que não, que nós estamos muito precariamente aprendendo e nos desligando das más tendências do passado. Então, essa necessidade do estudo também é por isso, para repartir, mas, sobretudo, em primeiro lugar, para a gente aplicar na nossa vida. Então, eu fui vendo que, comecei muito jovenzinho, né? A gente sabe que a influência do corpo ainda é muito grande, então a gente tem a imaturidade espiritual, que já trazemos de vidas passadas, acrescida da imaturidade biológica física ali na adolescência. Então, a confusão é muito grande, a insegurança é muito grande, mas o conhecimento vai nos aclarando a mente e vai nos trazendo a responsabilidade de agir um pouco melhor, né? Sabendo que vamos errar, mas que vamos cada vez um pouquinho melhor, às vezes de maneira imperceptível. E quando a gente olha para trás, muitas vezes percebe que, puxa, há 10 anos atrás eu não conseguia tal coisa, ou eu pensava de determinada maneira equivocada, achava que estava certo, mas justamente porque a gente não parou de estudar nesses 10 anos, a gente percebe que teve uma evolução, né? Então, o estudo tem um fator aí decisivo nessa mudança. Lembrando também que, claro, o estudo não é para a gente ficar cultuando o estudo em si, ou a cultura em si, ou o conhecimento em si, né? Mas é para a gente aplicar na nossa vida. Na nossa vivência em família, na sociedade, no trabalho, no próprio trabalho espiritual. A gente vai tropeçando, vai errando aqui e ali, mas a gente vai ficando um pouquinho melhor, sem pretensão, mas também sem fuga de responsabilidade. Porque muitos também alegam que não, mas a gente imagina, não vai conseguir agora, não vai aplicar tudo. Jesus é um exemplo muito longe, Chico Xavier é um exemplo muito longe. Então, é uma desculpa também para a gente continuar na mesma. Então, como tudo, não pode ser nem 8 nem 80. Nesse caminho, então, percebi também que tive uma melhora, ainda é muito precária, né? Porque o que é uma encarnação? Muito pouco. Mas também a gente não pode ser cego de não enxergar que teve essa melhora. E isso é uma alegria, uma satisfação muito grande e também um estímulo para a gente continuar caminhando.
Legal, né?
Fernando,
só uma coisa, Rui. Quer falar rapidinho, porque a gente tem uma pergunta aqui do ouvinte há faz tempo.
Não, eu só quero terminar esse pensamento, tá, do Fernando. Ô, Fernando, me diga uma coisa. Você tinha uma série de inconformado com uma série de coisas quando você tinha seus 16 anos, porque comigo aconteceu isso. Porque eu estou na doutrina espírita, com 5 anos já estava na doutrina. Mas eu tive uma mocidade que era, eu não me conformava com uma série de injustiças, uma série de coisas que acontecia, e a doutrina espírita veio nos explicar uma série de coisas. Aconteceu com você também isso?
Aconteceu e ainda acontece, né? Às vezes a gente fica indignado com certas coisas que a gente vê no mundo, as coisas erradas, né? Um mundo que ainda é um planeta de provas e expiações. Então a gente sim fica indignado com muita coisa. Agora, eu de minha parte, eu tomo muito cuidado para essa indignação não gerar uma revolta interna, né? Que aí já seria errado de minha parte. A gente tem que ter a indignação, perceber, claro, a diferença do bem e do mal, separar o joio do trigo, mas que isso que sirva de estímulo para a gente lutar adequadamente no mundo para combater o mal e estimular o bem, né? Dentro de nós e no mundo. Então, lembrei que você falou da indignação, né? Lembro muito de uma passagem de uma das obras sobre Chico Xavier. Agora, eu não sei se foi uma passagem sobre a vida dele, se foi uma declaração dele ou se está numa obra psicografada pelo Emmanuel. Eu acho que é mais pro Emmanuel. Mas como está tudo integrado, vida e obra de Chico, né? Vem a ser a mesma coisa. Ele diz que Jesus nos ensina a nos indignarmos. Jesus se indignava com as coisas também, né? Contra o farisaísmo, contra o mundo da época, as coisas erradas todas que existiam, mas era uma indignação sem revolta. Lógico, nós estamos distantes, mas ele já deixou o exemplo. Então, Emmanuel fala isso, e Chico também em outras passagens, que a gente precisa, não pode ser também uma coisa assim de aceitar tudo passivamente, porque isso a gente recai muitas vezes também numa caricatura do cristianismo e do espiritismo, né? Evidente, a gente tem que ter paciência, muitas vezes tem que silenciar, muitas vezes a gente tem que não falar determinadas coisas, mas a gente não pode recair numa passividade doentia ou destrutiva. A gente tem que ser construtivo, né?
Legal.
E isso requer, muitas vezes, a gente atuar no mundo com uma indignação, em falar de assuntos que incomodam as pessoas, dentro e fora do movimento espírita, inclusive, né?
É legal que...
Então, isso é importante a gente manter.
É legal que isso que você já está falando agora já está respondendo a pergunta do Aécio, né? Na verdade, você já respondeu a pergunta do Aécio, e também a gente já tinha respondido aqui a pergunta antes que o Aécio, do Valdeci Braulio, que a gente tinha comentado, ele tinha perguntado sobre... aqui, o Valdeci, que tinha perguntado das Academias Brasileiras de Letras, a gente já comentou, já respondeu a pergunta dele. E do Aécio já respondeu também se Chico Xavier é o protótipo de verdadeiro espírita. Nós outros estamos caminhando para sê-lo. E o que estará fazendo os espíritas hoje no sentido de alcançar esse patamar? Justamente que você falou de... e a gente tem exemplos do Chico, né, exemplo cristão, mas que também tem exemplos dele... indignado com muita coisa, né? Plágios aí de outros autores espíritas, que ele lançou carta e deixou clara a sua posição contrária a qualquer tipo de plágio, né? Então a gente vê pelas academias, eu que fiz mestrado, né? Se a academia pega um plágio, o aluno é processado pela academia. Né? Então, por que que nós vamos aceitar isso? Chico não aceitou isso e lançou uma carta deixando claro, acusando, né, plágio de certos autores espíritas. E também essas questões de adulterações que a gente já volta nesse tema. Mas eu queria só fazer a pergunta do Aécio, do Ari Rangel, perdão, que fala: bom dia, família Vivencianas, bom dia, Fernando. Excelente suas colocações. O que o amigo acha das críticas feitas ao Chico Xavier de que ele teria dado um formato catolizante ao espiritismo? Ele já deixou, eu não concordo.
Isso é uma deformação do entendimento correto da obra de Chico Xavier, mais uma vez, né? Então, isso não está nas obras de Chico Xavier e nem na postura dele. Né? Isso está na interpretação de certos críticos e espíritas que, mais uma vez, deixam de estudar e têm uma leitura tendenciosa das obras do Chico. De jeito nenhum. Chico cumpriu cabalmente a sua missão aqui de trazer a doutrina na sua pureza, na sua integridade e respeitando as fases da humanidade em que isso deveria acontecer, né? A fase científica, a fase do século XIX também, a obra de Kardec, ele voltando aqui para dar continuidade, aprofundamento e amplitude à obra de Kardec e o próprio Espiritismo. Então, esta é uma visão equivocada mais uma vez. Chico, como ele tinha essa postura muito humilde, de humildade autêntica e verdadeira, né? Ele respeitava as religiões, ele dialogava com as religiões, e a própria obra também do Chico, do Emmanuel, de outros autores expressam esse respeito, pode transparecer em algum momento que essa colocação que muitos críticos expressam, mas que não é verdadeira Emmanuel, né? De jeito nenhum.
Eu lembrei
a
do
gente
livro
vê,
Emmanuel,
inclusive,
né?
em passagens das obras do Chico, a crítica construtiva que ele faz também ao catolicismo, não é? Então, mais uma vez, a gente precisa estudar com mais amplitude as obras do Chico, porque senão a gente pega um ponto localizado ou uma série de pontos, faz uma conclusão errada e deixa de conhecer os outros em que faz contraponto a essas questões todas. Então, eu preciso mais uma vez estudar.
É o próprio livro Emmanuel, né, que estava comentando aqui, que foi o primeiro livro do Espírito Emmanuel, né? E ele tem críticas claras ao catolicismo, mas não isso. Aos católicos, né? À estrutura e tudo mais. Né?
Tem mais um livro mais recente, se permite citar, que é Chico Xavier, A Aurora de uma Vida entre o Céu e a Terra. Acho que é esse o título correto, que foi lançado pela Vinha de Luz mais recentemente, organizado pelo João Marcos Weglin. Ali tem psicografias também dos primórdios da psicografia de Chico Xavier e que tem críticas bem, bem substanciosas sobre a questão dos dogmas católicos, etc.
Fernando, o que acontece é o seguinte, né? Quando a gente fala assim dessa religiosidade, né? Religiosidade é a nossa ligação com Deus, né?
Exato.
E o que acontece é o seguinte, Chico Xavier, ele trouxe Jesus de fato para o Espiritismo, porque talvez se não fosse Chico Xavier, a gente já tivesse tirado Jesus da doutrina espírita, né?
Bem lembrado, exatamente. O que muita gente quer, né?
Exatamente.
Muitos espíritas ainda querem, né, servindo às trevas inconscientemente, tirar Jesus do Espiritismo. E Chico já deixou isso muito claro também, para a gente tomar muito cuidado.
E ele que dizia, que segundo Rafael Lavarina, ele que dizia, eu não vi essa frase não, mas dizia, o Espiritismo é Jesus de novo no coração do povo.
Acho que é uma frase...
É, né? Verdade.
É porque é isso, o Espiritismo veio trazer o cristianismo redivivo. Então a gente fica querendo tirar Jesus do Espiritismo, não tem nem sentido. Aí, e a ponto de querer acusar o Chico, e aí não conhece a obra, porque se conhecer a obra vai ver realmente a postura dele. E lá em 1939, com muita coragem, no livro, no próprio livro A Caminho da Luz, ele descreve, ele identifica a besta apocalíptica, quem foi. Emmanuel faz a descrição da besta do Apocalipse. Então, se você achar que Chico é religioso a esse ponto, olha lá a descrição para você ver quem que é a besta do Apocalipse, que a gente não precisa
entrar. O 666, que seria, né? Está lá.
Exatamente.
Mas tem aquelas pessoas que criticam muito o Chico por causa da sua religiosidade, aí, mas Kardec... Ele nos mostra no Livro dos Espíritos que há um exemplo que nós devemos seguir, né?
Pois é, a questão 625 do Livro dos Espíritos, né? O nosso guia e modelo é Jesus. Pronto.
O próprio Evangelho segundo o Espiritismo integralmente, né? E aí é que está a coisa, porque, na verdade, é o Jesus autêntico, verdadeiro. Não é a imagem de Jesus que as religiões distorceram e continuam distorcendo ao longo dos séculos, né? Então, a pessoa lê Jesus e ela... entende uma outra coisa, ela própria que tem aquela visão distorcida de Jesus, não como o Espiritismo apresenta e não como Chico Xavier apresenta.
Fernando, voltando um pouquinho à obra, né, de Chico Xavier, em 1944 aparece o best-seller Fora de Série, que é O Nosso Lar, né? Então, digamos assim, uma outra personalidade entra na vida de Chico, que é André Luiz. Então, a gente faz até uma repartição, uma separação, digamos assim. Emmanuel trazendo todas as informações da parte de religiosa, né? Todos os esclarecimentos, mostrando tudo, porque os conhecimentos que a gente tem no livro há dois mil anos, principalmente no livro Paulo Estevo, são conhecimentos que não estavam em muitos locais, a gente não encontra. Às vezes a gente começa a falar certos assuntos sobre a vida de Jesus, que quem não tem conhecimento fala, mas, meu Deus, como é que você conseguiu descobrir todas essas coisas? Fala, lê lá o livro o livro Paulo Estevo, ou lê o livro Há 2000 Anos, que vocês vão ver informações ali inéditas, né? E agora, quando André Luiz chega trazendo o plano espiritual de fato para nós, a mesma coisa que chegar e colocar no nosso colo. Está aqui o plano espiritual, é isso que vocês querem saber? Está aqui para vocês.
Sim.
Né? E a parte científica também, ele entra com ela ali. Por quê? Por ele ter sido um médico, alguma coisa, tem muito mais facilidade para lidar com isso. Quer dizer, Agora, eu quero saber quem que era Chico Xavier, pelo amor de Deus. Quando vai falar de religiosidade, ele fala do jeito que ele fala. Quando vai falar de ciência, ele fala do jeito que ele fala, né?
É, e a gente vê, como tem muitas biografias do Chico, que ele falava sobre todo e qualquer assunto com a maior naturalidade e simplicidade. Então, iam lá pessoas das mais, dos mais diferentes níveis intelectuais, e ele conversava facilmente sobre tudo. Iam médicos, cientistas, escritores, literatos, e ele falava com aqui sobre um assunto, virava para outro, falava com outro sobre ciência, virava para outro, falava com outro sobre medicina, com outro sobre economia, com uma senhora que vinha pedir ajuda para um problema de saúde também, com a maior simplicidade. Então, a gente vê como Chico Xavier era seguro nos conhecimentos que ele próprio tinha, embora ele falasse que Emmanuel está dizendo isso, está falando aquilo, que também é verdade em muitos momentos, mas, na verdade, verdadeira, Chico Xavier é que tinha tudo dentro dele. Uhum. A doutrina estava integralmente dentro dele. E a gente, estudando a vida e obra dele, sabe, isso aí cada um tem que pesquisar, né? Eu vou só citar aqui, mas que ele tinha sido já, entre outros, Allan Kardec, né, encarnações anteriores, tinha sido Ian Hus, que morreu queimado na fogueira por lutar contra os abusos da igreja, inclusive, né, que era reitor da Universidade de Praga. Ele foi muito mais tempo antes, foi João Evangelista. Antes disso, séculos, ele foi o filósofo Platão. Então, Chico Xavier eram todos esses personagens e outros aqui que eu não citei, melhorado e evoluído, né? Então, você veja que estava tudo dentro dele ali. Então, a gente ainda não tem noção da capacidade do Chico, de quem ele era. Ele se escondeu ao máximo por humildade verdadeira, né? Mas aí está aí tudo, está provado aí na própria psicografia dele e na obra dele. E em relação a André Luiz, ele próprio declarou em determinado momento que o André Luiz, como vocês já sabem, né, mas muitas pessoas podem não saber, muitos ouvintes, era um pseudônimo, e a verdadeira personalidade do André Luiz era o cientista Carlos Chagas, né? Então, ele precisou colocar esse pseudônimo. André Luiz, na verdade, era o nome do irmão biológico do Chico, que quando André Luiz apareceu, o Carlos Chagas apareceu para o Chico pela primeira vez, e foi assinar, o Chico perguntou que nome eu assino. E o André Luiz, Carlos Chagas, disse, para mim tanto faz, o que importa é a mensagem. Pode colocar o nome de André Luiz. André Luiz, o irmão do Chico, dormia ali do lado dele. Uhum. Então, ficou esse pseudônimo. Mas na verdade, o André Luiz é o Carlos Chagas, que já tinha também uma bagagem científica daquela encarnação como Carlos Chagas, e tinha certamente um preparo também de outras vidas para poder psicografar todo aquele conteúdo.
Carlinho?
Ô, Fernando, eu só queria comentar uma coisinha com você.
Repete aí que estava fechado.
Ô, Fernando, eu só queria comentar uma coisinha com você, se você puder me ajudar. Jesus Cristo, na sua passagem à Terra, ele não veio trazer uma religião. Ele veio nos ensinar o verdadeiro amor incondicional e a caridade. Ele não falou em religiosidade, não é?
Exato.
E o povo entendeu tudo errado. Principalmente o clero religioso, né?
Então, tem essa confusão sobre religião e religiosidade, né? A religião autêntica, a religião com R maiúsculo, que é religar a criatura ao Criador, ela tem a sua pureza, e os seres humanos, ao longo da história, foi deformando todo o sentido, né? da ligação com Deus, das realidades espirituais, e aí tem essa visão que acabou provocando, como diz Allan Kardec, o surgimento de muitos ateus. Porque uma religião que não explica, as religiões que não explicam a fundo o sentido da vida, que dogmatizam, que colocam Deus como uma figura vingativa, etc., etc., é claro que ela acaba, em algum momento, produzindo maior número de ateus do que de crentes, né? E o Espiritismo, respeitando a posição religiosa de cada um das religiões, ele vem, pouco a pouco, também desfazendo essa ideia da religião, né? E colocando a religiosidade verdadeira. E Jesus trouxe isso exatamente, né? A mensagem ali, que inclusive é puramente científica, se a gente for ver. A mensagem de Jesus disse tudo em síntese, né? E o que ele dizia, era o maior psicólogo, o maior cientista, o maior historiador, tudo, ele disse, está ali nas palavras dele. E o Espiritismo vem, pouco a pouco, desenvolver todos esses temas baseado na mensagem de Jesus.
Bacana. Rodrigo, tem uma pergunta interessante, porque nós vamos daqui a pouco para o nosso momento de Gigavale.
Sim.
E quando a próxima pergunta que a gente for fazer vai ser essa para o Fernando. Qual que vai ser?
A Yolanda entrou aqui com a gente, e a Yolanda lá de Uberaba, queria agradecer também, porque semana passada queria parabenizar também a Bárbara, que esteve aqui fazendo o meu lugar. Eles falaram que foi o melhor programa do ano, né?
Foi,
melhor.
Foi.
Realmente foi.
Só porque eu não tava, né? Tudo bem. Né? Eu tava lá em Uberaba fazendo uma caravana, então fui lá visitar. Fui visitar lá tanto Perópolis, Uberaba, Sacramento, e para mim o Carlinhos estava certo quando ele falou aqui que foi um sonho para mim, mas não um sonho para conhecer, porque eu já vou há 7 anos para lá, todo ano tô indo lá. Mas estar lá em Sacramento, dia 1 de novembro, que foi aniversário de desencarne de Ourives, para mim foi muito significativo. Né? A gente passou lá no Colégio Anacatec, lá na chácara do Triângulo, da Igorina, a gente foi na Fazenda Santa Maria, a gente almoçou lá na casa do seu Armilon, que se vocês verem aí o documentário sobre a vida de Ourives Barçanufo, você vai ver o seu Armilon contando, historiador. Ele desencarnou ano passado e a esposa dele recebeu a gente na sua casa, e a gente estava com dois carros, né? Não era uma caravana, né? Um ônibus.
Era uma caravaninha.
Uma caravaninha, né? Mas foi muito legal. O pessoal pôde também conhecer, eles não conheciam, né? O Uberaba, o Triângulo de Luz. A gente não teve em Araxá, lá no Tadeu, mas a gente teve no Mané, que é o que a gente está sorteando.
Né? Você chama de Mané, o pessoal não sabe quem que é. O Emmanuel, lá
em Mano Alves de Conquista.
E que tem um livro dele para ser sorteado hoje.
Que a gente vai sortear o livro Candeeiros. Candeeiros. Deixa eu só pegar o nome aqui depois, porque agora me fugiu. Mas ele mandou para a gente poder sortear esse livro. Então tá aqui o link, vocês entram aí no Instagram, curtem o vídeo que eu postei lá, Candeeiros Imortais, do tio Senhor Mariano, que é o tio de Ourives Barçanufo. Então é a psicografia, é um lançamento. Então, se vocês quiserem participar, entrem e curtam o vídeo, que a gente vai sortear daqui a pouco esse livro. Então agradeço aí a Yolanda, que ajudou a gente a entrar em contato com as casas, verificar se estavam abertas, e ela que fez a pergunta aqui pro Fernando, né? Ela perguntou aqui, ela fez duas perguntas, né? Peraí que sumiu.
Eu pensei que era a música do Marcos Sugai que você ia fazer.
Ah, não. Não, do Marcos Sugai você pode falar, mas o que ela perguntou aqui foi, o Fernando, poderia falar sobre as adulterações das obras de Chico?
É a mesma.
Né? O Marcos também fez
isso. Marcos também fez essa pergunta, por isso que eu estou pensando. Então,
você está com ela aí ou não?
Não, não, ele está falando, se o Fernando pode falar um pouco sobre isso.
Bom dia, conheci o senhor Fernando num vídeo do Facebook do Saber Mudar, onde ele fala sobre
as adulterações.
Sobre o estudo das adulterações dos homens de Chico, isso, pela FEB. Poderia pedir para ele comentar, por favor, como foi essa pesquisa? E eu queria vincular essa pergunta a mais uma, tá, Fernando? E a gente faz depois dos comerciais. Por que Chico Xavier rompeu com a FEB? Então eu vou deixar essa pergunta também, que aí foi na época lá de 1970. Por que que ele rompeu, ele deixou de publicar os seus livros pela Federação Espírita Brasileira? Então a gente volta com essas duas perguntas para deixar o pessoal instigado aí para saber depois dos comerciais.
Só para dizer aqui que o Espírito passou aqui, enquanto vocês estavam conversando, o Espírito passou aqui e falou o seguinte para mim. A indignação é combater o mal com o bem. Revoltar-se é combater o mal com o mal. Né?
Verdade.
Aí, vamos pro intervalo comercial. Rodrigo, só o comercial que vai dar uns 2 minutinhos
sem
aí.
Música, né?
Sem música, que a gente já volta rapidinho.
Legal. Né? Então tá bom.
Você está ouvindo o programa Vivência Espírita. Entre em contato conosco. Telefone 12-3921-3009. Programa Vivência Espírita.
Esse é o programa Vivência Espírita, diretamente do estúdio Chico Xavier, em São José dos Campos.
Legal, né? Estava agora aqui com o Carmona, aqui no Instagram, ao vivo. Ele é o nosso ouvinte, que é... Carmona também está todo domingo, está com a gente aqui. Ele entrou pelo Instagram. A gente sempre está entrando ao vivo aqui no intervalo, chamando o pessoal do Instagram para vir ouvir o programa. Ele entrou aqui, mandou um abraço, falou que está adorando as vibrações às 10 horas do Carlinhos. Carlinhos que está...
tem participado lá, ele tem adorado as vibrações dele. Então vamos voltar.
Cara, eu não sei se você percebeu, mas na outra encarnação ele foi padre, por isso que ele é bom pra caramba de vibração.
E fazer uma oração, fazer prece.
O métier dele é fazer prece, oração e fazer vibração. É imbatível.
Por isso que a gente já virou titular aqui no programa Vence Espírito.
É que vocês são generosos, essa que é a verdade.
E a gente está aqui então com o Fernando Peron, nosso amigo estudioso das obras do Chico, do Carlos Marcelli. E agora a gente tem a pergunta que não quer calar.
Rodrigo, não. Né? Nós vamos primeiro com o momento de Gigavalho.
Ah, vai para o momento de Gigavalho?
Certo, o momento de Gigavalho.
Ou era na outra?
Não, ah, é verdade, não dá tempo.
É verdade.
Fernando, o momento de Gigavalho, a gente vai passar aqui uma mensagem. Hoje nós colocamos especificamente uma mensagem de Chico Xavier. E depois que passar a mensagem, você comenta para a gente.
Legal.
Tudo bacana. Bem?
Vou soltar a vinheta.
Fala para mim qual que é a mensagem.
A mensagem é Jesus, Kardec e nós, que é uma mensagem de Chico.
Uhum.
E aí a gente vai pedir para você comentar essa mensagem. Então segura a pergunta aí, depois a gente volta, depois do momento de Gavalho, a gente volta com a pergunta. Tá bom? Então, soltar a vinhetinha aqui do momento.
No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito.
Se Jesus considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos, se aguardasse encosto dinheiroso e valimento político a fim de realizar a sua obra, ou se recuasse diante do sacrifício, de certo não conheceríamos a luz do Evangelho que nos descerra caminho à emancipação espiritual. Se Allan Kardec superestimasse a elevada posição que lhe era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, se permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres à mensagem de que se fazia portador, se esperasse cobertura financeira para atirar-se à tarefa, se avaliasse as suas dificuldades de educador com escasso tempo para esposar compromissos diferentes do magistério, ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe ensaram a estrada, não teríamos a codificação da doutrina espírita que complementa o Evangelho, integrando-nos na responsabilidade de viver. Refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. E isso porque, se eles, o mestre e o apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens sofrendo de lacerações e exemplificando o bem, por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir em proveito próprio, indiscutivelmente estaremos sem perceber, sob a hipnose da obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro.
Estamos aqui no momento espírita Gigavale, momento Gigavale, e a gente pede aí para o Fernando comentar para a gente a mensagem do Chico, por favor.
É incrível, né? Estou até um pouco emocionado porque ouvi a voz do Chico aqui. É impressionante a vibração da voz dele e da personalidade espiritual de Chico Xavier, né? Ele, uma gravação feita há cerca de 50 anos atrás, provavelmente, se não me engano, esta gravação é dos anos 70, e como está ali inteiro Chico Xavier, né? Como é importante e como é uma alegria para nós ter esse patrimônio da humanidade aqui conosco, à nossa disposição para ser estudado. Ele que não está mais fisicamente conosco há 18 anos, mas é que sua obra e sua vida já dizem tudo, estão aí. Então, de novo, a nossa necessidade de estudar vida e obra de Chico, sem idolatria, claro, mas com uma admiração sincera de um espírito representante de Jesus na Terra e que vem trazer a espiritualidade, a doutrina em todas as suas vertentes, né? A ciência, a filosofia, o evangelho, está tudo ali. E essa mensagem é até difícil a gente comentar, porque ela já disse tudo por si. Teve a síntese perfeita da psicografia de Emmanuel, falando do exemplo de Jesus e de Kardec, que apesar da grandeza deles como espíritos, não se envaideceram em nenhum momento, e apesar dos ataques e de tudo que sofreram, eles não se ocultaram e não reduziram a energia para cumprir a missão deles, né? E é um exemplo para nós, que nós, na nossa pequenez, ainda muitas vezes nos acovardamos, né? Ou nos envaidecemos de qualidades que, na verdade, não temos. Então, é bom a gente voltar essa mensagem e ouvir de novo, porque diz muita coisa.
Realmente.
Obrigado, Fernando. Vamos fechando o momento de Gavalho?
Vamos sim.
Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens.
São 9 horas e 40 minutos, Fernando. Agora nós vamos para a questão que, sinceramente, nesses dois meses, pelo menos, nesses três meses, é o que tem mais se falado no meio espírita, é o que tem mais se falado nas mídias espírita. Né, pessoas estudando de todas as maneiras, quer dizer, parece que pegaram o fio da meada e foram descobrindo muitas coisas de adulterações das obras de Chico Xavier. E nós sabemos que você fez um vídeo muito importante, muito bacana, muito esclarecedor sobre essa gravidade que está acontecendo. Você poderia falar um pouquinho para nós sobre isso?
O nosso vídeo, na verdade, ele foi bastante sintético, e a intenção era despertar as pessoas a estudarem por si mesmas a questão, que é muito grave, não é? Então, eu sugiro que cada um que deseja entender esse assunto busque estudar na internet. Nós ali no vídeo colocamos que vamos pôr esse material todo no site do Projeto Saber e Mudar, www.saberemudar.com.br. Ainda não começamos a colocar, por uma falta de tempo realmente, mas vamos fazer isso, vamos cumprir o que prometemos e vamos aos poucos ir colocando esse material ali para quem quiser pesquisar. A pesquisa não é nossa, é de um grupo de espíritas sérios que tem feito um trabalho incansável de comparação das obras originais de Chico Xavier e detectando ali realmente, comprovando as adulterações que, infelizmente, a Federação Espírita Brasileira, ao longo de muitos anos, empreendeu na obra de Chico Xavier e tem publicado e lançado esse material. Então, nós precisamos identificar exatamente o que aconteceu para não sermos omissos em relação a obra de Chico Xavier, a integridade da sua obra, que não pode ser adulterada em nenhum aspecto, em nenhum ponto. Nós vamos indicar agora, e o Carlinho César, que trabalha conosco aqui na parte técnica, vai me ajudar. A gente vai colocar, não temos ainda no site, porém, existe uma página no Facebook, que é organizada pelo nosso amigo Nuno Emmanuel, pesquisador também muito sério, incansável. Ele e um grupo de pesquisadores têm feito esse trabalho e aos poucos estão colocando nesta página. Então, enquanto ainda não temos no site, vocês podem acessar esta página. Não sei se vocês estão vendo aí, ainda não, né? Aí, agora vocês estão vendo?
Não, ainda não.
Se quiser, aí ele vai pôr aqui,
tem,
ele vai
você
pôr.
Você tem que alterar
não sei se no OBS vai ficar na tela cheia,
cena, né? Você tem que alterar a cena aí no OBS, eu acho que sim.
É, deixa eu ver se ele vai... Carlinhos, sou eu que tenho que fazer ou você? Vamos ver. Só um minutinho. Vocês estão vendo, o que aí? Ainda, nada por enquanto?
Não, ainda estamos vendo você ainda.
Ah, tá. Ele está abrindo aqui, eu estou vendo já a tela, mas acho que ele não pôs ainda. Enfim, enquanto ele coloca, quando aparecer aí para vocês... vocês me avisam.
Uhum.
Enquanto isso, vamos falar a respeito. Como é que começou a questão do descobrimento dessas adulterações? Recentemente, a Federação Espírita Brasileira lançou a coleção O Evangelho por Emmanuel, 7 volumes, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, organizado por Saulo César Ribeiro da Silva. Nós adquirimos essa coleção e fomos com muita alegria lendo esse material, que a ideia é fantástica, reunir ali organizadamente, por versículos, por temas, todos os comentários de Emmanuel nos versículos do Novo Testamento, né? Então, coletar esse material que estão em diversas obras de Chico Emmanuel
e apareceu organizar. O site aí, Fernando.
Então, oi? Já está aparecendo?
Tá. Estudo
então,
das
antes de continuar...
Uhum.
É. Aqui a página, para mim está com pouca definição, mas não sei se para vocês aí estão vendo, né?
Sim.
Então, aqui, olha lá, vocês podem buscar essa página, olha lá, Obras de Chico Originais versus Adulteradas.
Uhum.
Então, aqui são vídeos, tem material de pesquisa, comparação das obras, tem artigos a respeito, aqui são tabelas comparando como era o original, como está sendo publicado pela Federação Espírita Brasileira. E antes que muita gente ache que são apenas adaptações gramaticais, saiu da página?
Não, está na
Carlos.
Página. Não, está na página.
Eu não estou conseguindo ver. Mas, enfim, está na página ainda para vocês aí, né?
Tá.
Bom, então eu não vou mexer por enquanto. Mas ali vocês podem explorar esse material.
Eu vou colocar aqui, ó. Aí, ó. O pessoal consegue ver agora aí atrás.
Tá, porque eu não estou vendo o que está indo para o ar. O Carlos está ajeitando alguma coisa aqui, nessa página, então, vocês podem se informar sobre essas adulterações. E muita gente pergunta, onde é que está? Como é que é? Qual que é o livro? Todos os livros, infelizmente, mais de 100 títulos, têm se descoberto essas adulterações. Casos mais graves, menos graves, mas a partir de uma determinada época... passou-se a publicar a Federação Espírita Brasileira esse material com as adulterações, que são muito graves, porque não se tem o direito de adulterar e de mudar uma obra que já é perfeita por si mesma. Claro, evidentemente, tivemos, por exemplo, a mudança ortográfica, né? Acho que foi 2008, por aí. Então, é evidente, algumas palavras perderam acento, hífen, etc. Essa adaptação... claro que pode ser feita e deve ser feita, né? E isso é uma coisa, não estamos dizendo que é isso. São trocas de palavras, de frases, são trocas de versículos escolhidos por Emmanuel, né? E que tiram o contexto, todo o contexto da explicação do Emmanuel. Não havia razão de fazer isso e não se tinha o direito de fazer isso sob nenhum pretexto de adaptação, de atualização. Então, isso é bastante grave. E, infelizmente, a Federação Espírita Brasileira não está admitindo, está escapando do assunto, quando ela deveria, humildemente, admitir, enxergar o erro que ela fez, e a sua equipe, que não foi uma pessoa só, né? E empreender um trabalho sério de restituição da originalidade da obra de Chico Xavier. Porque como é que vai ficar daqui para frente, as futuras gerações, né? Nós, agora, como espíritas, temos que resolver isso agora. Nós temos que lutar contra isso. E não se trata de atacar a Federação Espírita Brasileira nem ninguém, mas de enxergar realmente o que está acontecendo e fazer esse trabalho de restituição. Então, essa equipe de pesquisadores sérios, quando a gente colocar lá no site do Projeto Saber Mudar, nós vamos colocar o nome das pessoas que estão fazendo esse trabalho, né? Que são espíritas sérios, que estão dedicando seu tempo arduamente a fazer essa pesquisa e estão comprovando. Não adianta a Federação Espírita Brasileira dizer que não existe prova, que não é isso, que não foi isso. As provas estão ali para quem quiser ver. Então, cada espírita deve entender esse assunto, deve pesquisar, deve ir atrás e entender exatamente o que está acontecendo. Porque nós não devemos ter idolatria por ninguém e nenhuma instituição. Ora, nosso respeito à Federação Espírita Brasileira, que fez ao longo de cento e tantos anos um trabalho tão sério de divulgação da doutrina, mas o Espiritismo não tem chefes. A Federação Espírita Brasileira não é dona de nada. O Espiritismo é livre, não é? E o que ela está fazendo com a obra de Chico Xavier? Como é que vai ficar isso para o futuro? Agora nós vamos ter que resolver isso, não é? Então o assunto vai longe.
Ô, Fernando, eu só queria saber se essas alterações muda o conceito, porque a gente vê muitas críticas a respeito da fé, porque ela é muito igrejeira, né? Ela deturpou um pouquinho, inclusive, a nossa doutrina. Qual é esse objetivo dessas mudanças todas nas obras do Chico?
Pois é, eles estão alegando que seriam adaptações, que seriam atualizações, que seriam correções ortográficas. Já falamos aqui que a correção ortográfica é válida, mas a correção ortográfica em si, né? Não a mudança de expressões que Emmanuel, André Luiz utilizaram e tantos outros espíritos. Ali tem um estilo de cada autor. Como dissemos no começo dessa live também, o trabalho literário de Chico Xavier, psicográfico, tem uma qualidade impressionante, né? Não tem nada que mudar ali, não há necessidade de mudar nada ali. Por que que empreenderam esse trabalho, palavra por palavra, em várias obras? Para que fazer isso? Né? Será que as trevas não estão por detrás aí para adulterar? Como aconteceu com Allan Kardec, o próprio Chico Xavier, né, na encarnação anterior, que a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo foi adulterado. Estávamos lendo a obra adulterada até hoje, a partir de 2008, quando foi restituída pela FEAL, a Fundação Espírita André Luiz, a obra original. Tem o trabalho do Paulo Henrique de Figueiredo, aí, muito sério, de pesquisa e comprovação também disso. E, novamente, a FEB está negando o que aconteceu com a Gênese. Estão as provas aí. O trabalho seríssimo da Simoni Privato Goidani, que no livro O Legado de Allan Kardec, com provas históricas ali das adulterações. Né? Então, está acontecendo novamente? E a FEB vai continuar negando? Então, nós vamos fazer o nosso trabalho de analisar, estudar e mostrar as provas continuamente para o público espírita. E o público espírita em si tem que tomar muito cuidado, porque muitos acabam sendo água com açúcar demais, né? A pretexto de humildade, de paz, não querem discutir o assunto, estão dizendo que está se fazendo guerra, que é uma guerra das trevas. Ora, a guerra das trevas é a própria adulteração da obra de Chico Xavier. Repetimos que nós não estamos atacando ninguém, nós temos simplesmente que estudar a sério e trazer esse assunto para ser debatido, não é? Então, e para que a coisa mude, porque assim não pode ficar.
Fernando, só alguém perguntou também, você sabe por que o Chico rompeu com a FEB?
Foi eu que perguntei. Ah.
Então, esse assunto também, eu sugiro que o pessoal estude as obras de Carlos Baccelli. O tema de hoje era as obras de Chico e as obras do Baccelli. Do Baccelli hoje acabamos.
Vamos fazer outro programa menos. Só você falando sobre as obras do Baccelli. Vamos ter que marcar com vocês.
E justamente o Baccelli, como ele é o maior estudioso de vida e obra de Chico Xavier, ali na obra dele, principalmente nos livros biográficos, tem análise de diversos assuntos de passagens da vida do Chico, inclusive essa do rompimento com a fé. Então, é mais importante do que eu falar aqui, né? A gente tem que recorrer às obras do Carlos Baccelli para entender o que aconteceu exatamente. Tem outros autores, além do Baccelli, que falaram isso, biógrafos do Chico, né? Mas falando do Baccelli, vocês vão encontrar na biografia, nos livros biográficos do Chico, esse material. E eu sugiro, em especial, no site do Projeto Saber e Mudar, tem lá a relação completa das obras do Baccelli, não deu para mostrar aqui, mas quem buscar lá vai encontrar. Uma delas, em especial, eu sugiro que o pessoal busque para ler. Chico Xavier e Foi Assim, que são cartas que o Bacelli trocou com o Chico, e também depoimentos, na verdade são entrevistas, é uma entrevista longa com o Bacelli, em que ele fala muitos assuntos, entre eles esse aí do Chico com a Febre.
Eu trouxe 3 livros desse para cá, né, comprei lá em Uberaba, para sortear nos próximos programas, não nesse, tá? Então a gente vai sortear esse livro Chico Xavier Foi Assim, aqui também nos programas seguintes.
E nós já falamos bastante sobre esse livro também, desde o lançamento, né, que quando o Bacelli lança algum livro, ele manda para nós aqui, né, inclusive os que ele lançou junto com você, Fernando, nós recebemos também, eu tenho lá em casa, autografado por você, inclusive, né, e ele sempre manda. E o Foi Assim é um livro fácil demais para você ler, mas um livro muito completo de informações. É um livro, sinceramente, é um livro onde é aquilo que nós falamos no começo. O Carlos Bacelli, ele não deixa nada solto. Tudo que ele fala, ele tem comprovação. E nesse livro é uma comprovação atrás da outra de tudo que ele demonstra ali sobre Chico Xavier, as comunicações dos dois. Quer dizer, o Bacelli fez questão de guardar todas as cartas que ele tinha de Chico Xavier, um para o outro, e ali ele vai fazendo revelações que muitos pensavam que não eram até verdadeiras, e estão ali, essas revelações. Então o livro é E Foi Assim. Não deixem de ler esse livro.
E a gente vê que o Bacelli não fugiu ao testemunho, né? Ele teve que silenciar muita coisa, evidentemente, ao longo da sua trajetória, que foi muito atacado, sem razão, e aí está a obra sólida de Carlos Bacelli para comprovar realmente a seriedade do trabalho de Carlos Bacelli em relação à amizade que ele tem com Chico Xavier, né? E ele precisou falar de assuntos mais graves também, assim como Chico, assim como Allan Kardec, que apesar da postura humilde, conciliatória, pacífica e tudo mais, autenticamente, em muitos momentos eles tiveram que se pronunciar sobre questões graves, tiveram que denunciar certas coisas, né? O próprio Jesus também denunciou. Então, é por isso que a gente tem que lembrar isso daí. Isso é um momento importante, histórico, e que a gente não pode se omitir.
E esse livro, eu queria compartilhar uma informação também, que agora, que semana passada, final de semana, que estava lá no Triângulo Mineiro, lá em Conquista, né, no Centro Espírita, a Casa Assistencial Vicente Paulo, né, fundada pela Maria Cantora, que foi um espírito aí que estava presente no Evangelho, né, que é a baronesa, né, e a gente vê todos esses espíritos participando, mas a gente tem que lembrar da Igorina também. A Leia Igorina conviveu com Chico, sempre teve uma amizade muito perto, foi sobrinha de Euridice Barçanufo, né, filha da irmã de Euridice Barçanufo. E o Mané compartilhou uma coisa muito interessante. A gente estava lá na biblioteca, a gente falou, estava comentando sobre esse livro, Chico Xavier Foi Assim, de Carlos Bacelli, que tem as cartas de Chico. Ele virou assim, apontou para o livro e falou: olha, Rodrigo, tudo que o Bacelli está falando nesse livro, tudo que está aí, a Igorina já tinha me dito antes. Ou seja, já tinha confirmado isso, confirma tudo que ele colocou dentro desse livro. Então, que o próprio Chico falou para a Igorina e a Igorina falou para ele. Isso é mais uma confirmação, né, não, que não vem de Bacelli, mas de uma fonte confiável, que é a Igorina Cunha.
Exato, e a gente vê que ali não se trata de uma opinião isolada do Carlos Bacelli, né? Existem inúmeros outros depoimentos também, muito sérios e de pessoas idôneas que conviveram com Chico Xavier.
Bacana. O Irami lá de Salvador, na Bahia, está dando parabéns ao Fernando. Nós, espíritas, precisamos nos unir, como você, no combate às adulterações das obras de Chico Kardec. Jesus esteja sempre contigo. A Valéria, também do Rio de Janeiro, está falando mais uma vez aqui que lá no Rio de Janeiro, pessoas sérias que estão falando sem conhecimento, dizendo que estamos em 2020 e que as alterações foram feitas por causa da modernidade. Sabemos e conhecemos esse grupo de pesquisa e podemos dizer que ninguém pode adulterar nada sem ordem do autor. Né? Quer dizer, é uma desculpa esfarrapada, né? Modernidade, porque mudou essa ortografia, de alguma maneira. Cara, ninguém está contestando a ortografia aqui, está contestando a adulteração mesmo. Né?
Exato, e novamente aí entra também a questão dos próprios direitos autorais, né?
Isso.
Que é grave também. Mas, enfim, eu queria aproveitar para dizer que no próximo sábado nós vamos fazer uma live sobre esse tema com esses pesquisadores. Não todos vão estar presentes, acho que não vai ser possível todos, mas alguns desses pesquisadores nós vamos fazer no próximo sábado, dia 14 de novembro, pelo projeto Saber e Mudar, uma live, e vamos estudar, e cada um vai poder falar e vai poder se expressar e mostrar mais detalhadamente esse conteúdo.
Fernando, nós não conseguimos falar nada sobre as obras do Barcelli, né? Que você já estudou muito, cento e tanto. Ele tem quantos livros que o Barcelli
210
tem?
Obras, 210.
Ah, você já conseguiu estudar quantas?
Até o momento eu li integralmente 203. Opa. Há 15 anos eu leio uma por mês do
Só
Bacelli.
Isso você leu? Só
eu
estou
estudando. É muita coisa boa. Realmente temos que estudar também agora, as obras do Bacelli.
Como biógrafo, eu concordo plenamente com você, que para mim é o biógrafo do Chico que eu considero assim, mais próximo mesmo. Né? Agora, eu penso assim, que o Bacelli... Ou para o lado bom para uns, ou para o lado não tão bom para outros, foi um divisor de água quando o Dr. Inácio chegou na vida dele, né? Quando o Dr. Inácio Sim. começou a seu espírito a passar para ele, que eu adoro. Eu, sinceramente, me identifico muito com o Dr. Inácio Ferreira. Mas muitas pessoas começaram a olhar o Bacelli diferente a partir do Dr. Inácio Ferreira, inclusive colocando ele escondido nas prateleiras de algumas... de algumas livrarias para não comprar, né? Passou a ser um proscrito por causa das verdades do Dr. Inácio. Mas eu penso que também é um que chegou para chegar e falar as verdades nuas e cruas e informações profundas, inclusive informações complementares da obra de André Luiz, por exemplo.
Sem dúvida, e o Inácio Ferreira lançou sua primeira obra no ano 2000, já está fazendo 20 anos, e nesses 20 anos ele psicografou 47 obras através do Bacelli até hoje, né? Uhum. Continua produzindo aí, a lista completa está lá no site do projeto Saber e Mudar, e de fato, muitas pessoas querem evitar os assuntos que o Inácio Ferreira traz, porque não querem, tem medo de pensar, né? Como a questão da reencarnação no plano espiritual, gravidez no plano espiritual, todo mundo torce o nariz. Claro, como toda tese nova que traz, que na verdade não é nova, Chico Xavier também tem passagens nessa obra sobre isso, a gente tem que analisar com cuidado, não é? Não é porque está escrito que a gente vai acreditar, mas vamos estudar. Só que a maioria não estuda. Então, precisamos estudar. Muitas pessoas têm uma certa preguiça mental de encarar esses assuntos. Uhum. Que Chico Xavier já previu, inclusive, que deveriam ser estudados, né? Então, e outra, não é só isso, tem muitos assuntos ali na obra do Inácio Ferreira que ele estuda, tem passagens lindas, inclusive, históricas, né, sobre Jesus, tem ilações filosóficas e científicas sobre uma série de assuntos. É realmente um material que a gente precisa ler e reestudar sempre, porque é muito rico.
Muito rico mesmo, eu também concordo, né? Já tinha falado isso, porque o Dr. Inácio traz coisas assim que eu vejo o complemento da obra de André Luiz, né? No que o Dr. Inácio faz, assim, muitas informações que acrescentam bastante no que nós precisamos, e a gente vê que a doutrina espírita é assim mesmo, cada vez que o ser humano está preparado, chega informações novas. Agora, infelizmente, parece que tem muita gente que não está preparada nem para fazer uma análise. Que quando você falou em reencarnação no mundo espiritual, eu, sinceramente, analisei bastante. Por quê? Porque todo mundo via falar só na frase, reencarnação no mundo espiritual. Pronto, já acha que é a coisa do outro mundo, né? É igual quando a gente falava de segunda morte. Todo mundo já acha que, poxa, é um absurdo. E não para para estudar. Eu queria que alguém contestasse reencarnação no mundo espiritual depois que vê as explicações que estão ali do Dr. Inácio Ferreira. Depois que vê todas as explicações dele, contesta. Porque, de repente, a gente pode até mudar. Contesta, mas eu não consigo contestar aquilo. Eu não consigo pegar outra variante para explicar. Aquela variante ali, para mim, está completa, completíssima.
É verdade, a gente vê ali o embasamento do Inácio Ferreira e do Baccelli ali nas argumentações, porque não é uma informação solta jogada, uma opinião isolada. Ele é embasado em Allan Kardec, ele é embasado em André Luiz. Uhum. Ele vai lá, põe uma lente de aumento ali nessas obras e faz a gente perceber coisas que a gente, numa leitura ou em 10 das obras de Allan Kardec, de Chico Xavier, de André Luiz, a gente não percebeu. Uhum. Então está embasado ali. E rapidamente, eu sei que a gente está com o tempo já se esgotando, eu lembro de uma passagem de Chico Xavier, que ele estava conversando determinados assuntos mais profundos ali no bate-papo, tomando café com o pessoal, com os espíritas em volta dele, e quando ele aprofundou, ele chegou a falar sobre um assunto mais difícil, mais complexo, acredito que era sobre a natureza de Jesus. Certas pessoas levantavam e iam tomar uma água, e aí não aguentavam, né? E o Chico ali comentando, não sei se era com o Baccelli, com uma outra pessoa, virando para a pessoa discretamente, falando assim, para certas pessoas não aguentam alguns assuntos, a cabeça deles não aguenta. Então a pessoa disfarça e levanta e vai, e não quer pensar que acontece a mesma coisa sobre essa questão da reencarnação no plano espiritual e tantas outras coisas que os espíritas, claro, a gente precisa se preparar para entender, mas como é que a gente vai entender se não estuda? Então muitos críticos criticam sem ter estudado.
Exatamente. Rodrigo, vamos sortear aqui o...
Só antes da gente sortear, eu sei que a Bia está ali, tadinha.
Eu estou amando estar aqui,
como a Bia é de casa aqui, já a gente deixa ela esperando um pouquinho mais.
Eu não tenho pressa.
Quem ligou aqui para a gente foi a Dona Dina. Dona Dina ligou aqui para a gente. Ela deseja um ótimo domingo a todos. Como sempre, está assistindo o programa e achando maravilhoso. Quantas informações importantes sobre Chico Xavier está trabalhando também, não consegue ficar parado. Então deve estar lá costurando, né, Rui?
Fazendo os enxoval do bebê.
Fazendo os enxovais. Não consegue ficar parado, enviando um grande abraço e beijo a todos do programa. A Valéria, lá do Rio de Janeiro, dizendo que quer participar do sorteio aqui também, da Bia, potencialize. O seu Arlindo, que já se mudou aqui para São José dos Campos, o vô, meu vô também, considero vô de coração, né? Vô da Camila. Está aqui agradecendo pelo ótimo programa, enviando um grande abraço ao Jorge, ao Rui, ao Carlinhos e ao Neto querido, aí é só, viu? Não é só a sua família que participa, não, Rui. O pessoal de Leme.
Aqui, se depender da família do Rui e do Rodrigo, é audiência direta, sem garantia. O programa é
garantido.
Mas de tanto você falar o nome errado da minha sobrinha, ela não tá ligando mais, tá?
Não, ela fala aqui, aí eu acabo não lendo. Ela fala pelo Facebook. A gente está focando mais as interações no YouTube. Então a gente convida vocês que estão no Facebook para vir para o YouTube, porque a gente não dá conta de falar nem as mensagens que estão no YouTube, quanto mais do YouTube, do Twitter, do WhatsApp e tudo mais. Então a gente pede aí para centralizar ou ligar aqui para a gente.
Também o Rodrigo fica inventando um monte de coisa, né?
E depois eu que não dou conta. E o Alexandre de Freitas, Urbanova, quer participar do sorteio do livro também, acorda cedo todos os domingos, toma café com a família e o Vivência Espírita. A gente faz parte do café da manhã lá do Alexandre Freitas. Obrigado, Alexandre. Ana Paula Teodósio, que também sempre está aqui com a gente no programa da Bia, já esteve aqui com a gente também, foi para Uberaba junto conosco. Entrou no programa da Bia na sexta, comentando.
Foi lindo.
Muito legal. Quer participar do sorteio da Bia também. Ela está sempre ligada no programa, adorando tantas informações importantes, desejando um ótimo e abençoado domingo. E o Adail, esposo da Ieda, que é
cunhado do Helder.
Do Helder, né? Uhum. Que segundo a Ieda, ela falou para mim que para o Carlinhos tomar cuidado, porque o Helder está obsediando ele. Né? Mas a gente sempre brinca que é um obsessor do bem, né? O Helder sempre é um obsessor do bem. Brincadeira. E adorando o programa, todas excelentes e importantes informações a Helder deixou aqui para a gente. Né? Então a gente agradece as ligações. Quem está participando aqui assistindo, o Fernando, também é o Luiz, lá de Uberaba. Ele respondeu aqui sobre a questão do Chico ter rompido com a FEB, isso é realmente uma verdade. Em 1970 e pouco, ele deixou de publicar qualquer obra pela Federação Espírita Brasileira e passou a publicar por outras obras. Por outras editoras. E a carta que ele escreveu, né, está no livro livro As, o livro As Bênçãos de Chico Xavier, pela editora Didier. Então, se vocês quiserem saber a carta na íntegra que ele, com o rompimento do Chico com a Federação Espírita Brasileira, é só ler o livro As Bênçãos de Chico Xavier, pela editora Didier. E a Ieda comentou aqui: muitas casas espíritas não estudam Bacelli nem Dr. Inácio Ferreira, porque não querem sair da mesmice.
Tem que fazer um prosa criativo aqui pro pessoal daqui espírita também, que é saindo fora da caixa. Tem que sair fora da caixa. Né?
É verdade. Ah, e o programa que está aqui na sequência, né? Olha lá, falando em prosa criativa, quem está lá?
Uhum.
Olha lá, Arlete
está lá, que é a responsável 10, aqui pelo prosa criativa.
10h30 começa o programa Prosa Criativa e a gente já está atrasado, né? Já estamos atrasados aqui para soltar o programa. Bia, com você.
Não, deixa eu falar. Potencialize-se uma jornada de autoconhecimento. Coaching positivo, 100% online, do dia 10 do 11 a 10 do 12, segundas e quintas-feiras, às 19h30, às 22h. Valorizando a valorização de si mesmo gera resultados, transforme-se, potencialize-se. E quem é responsável é a Beatriz de Paula Porto, nossa Bia aqui, que desde a semana passada ela estava coletando, nós estávamos coletando os nomes aqui, que ela ia sortear um curso. Muita gente ligou, mas infelizmente a gente só pode sortear uma pessoa. As outras pessoas depois tentam aí negociar até com a Bia para ver se ela faz. O preço já está muito barato, né?
Tá.
Só que de repente, quem sabe, se chorar, às vezes ela pode até deixar por menos, né? Bia, quem foi a sorteada ou então, sorteado?
Então, só deixa eu corrigir a data um pouco, Jorge, que é 12 de novembro. Quinta-feira a gente inicia, termina no 10 de dezembro.
Bia, você está falando fora do microfone, arrumou o microfone aí.
Eita, desaprendi.
Arrumou o microfone aí.
Aqui. É que estava com o Carlinhos aqui, né?
Porque ele é direcional, isso.
Tá bom. Então, só corrigindo o dia e a data, né? É 12 de novembro a 10 de dezembro, e é as segundas e quintas-feiras, das 19h30 às 22h. É online, mas é ao vivo. Então, a pessoa que quer participar, ela precisa ter esta disponibilidade, porque não vai ficar gravado, nada. É prática, é bem assim, um trabalho bem legal. É um treinamento, né, de autoconhecimento, né, de autovalorização. É muito bacana. Eu resolvi
fazer. E a pessoa
fazer.
Que quer... Não, tudo bem. Antes de sorteado, a pessoa que quer se inscrever, nós colocamos aí no nosso WhatsApp do Vivência, mas tem o telefone também. Telefone da Bia, WhatsApp.
Isso.
É 12, nosso DDD, 99119-8732. 99119-8732. Ou então escrever beatrizelife@gmail.com. beatrizelife@gmail.com, que é o e-mail, e também garantir lá a sua vaga. Podemos falar quem ganhou?
Podemos, o Rui pode. Aqui, tá aqui na minha mão. Tá na antiga, não é pelo. Tá na antiga. Aqui, mostra aqui, cadê minha mão?
Peraí.
Pera um pouquinho.
Tua mão
tá nas antigas, tá de papelzinho, viu, Fernando?
Tá mostrando aí?
Não, não tá mostrando.
Ai, meu pai.
Não, não tá mostrando.
Não, pode pegar.
Não, tá aqui,
não vai cair tudo.
Tá aqui na minha mão.
A câmera tá aqui, pessoal.
Ela quer que a câmera vire, aqui é tudo fixo.
Não, e pior que eu sei disso, né? Porque o programa na sexta, a gente também. Então, é muito interessante, né? As pessoas estão desde o programa de sexta-feira se inscrevendo para. Né? E muito interessante. Quem ganhou? Tchan, 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 tchan. A Valéria, do Rio de Janeiro. Ela está no programa da sexta, ela já estava, Ana Paula também está.
A Valéria?
Valéria.
E olha só, eu pensei nela. Eu falei, será que é a Valéria? Porque ela até mandou aqui ligando também, mandou mensagem.
É muito lindo. Mas, pessoal, quem quiser participar, como o Jorge falou, passa um WhatsApp, sim, a gente faz, não tem problema nenhum, está muito fácil. Pode dividir em 12 vezes, está tudo bem. E tem presente, viu, para quem os inscritos. Os primeiros ganharam uma constelação individual, familiar, né? Os primeiros, que daí já foi. E os próximos vão ganhar 50% na constelação individual, comigo, lógico.
Legal, Bia.
Vamos propagar. Obrigado, coisa boa, não?
Com certeza. Vamos pro
sorteio. Seja mais feliz. Fernando, amei te ouvir. E te então, ver.
Obrigado, Bia, falei, viu?
Parece
obrigado
com
pela simpatia.
Ele tá dizendo que você parece com o Emmanuel, tá vendo?
Do Chico.
Não me faça passar essa vergonha. Imagina.
Você, quando for trabalhar numa peça, você pode ser.
Peça? Não, ele já fez.
Ele já é. Mas é ele que faz, Emmanuel?
Não, ele fez o filme lá.
O filme Deixe-me Viver. O filme Deixe-me Viver, ele foi ator lá. E ele foi o espírito mentor, não foi o mentor?
Não.
Foi o Aloysio, não deixe de viver. É um deles ali da equipe, né?
Ah, você pode ser, então, irmão. Tá bom? Igualzinho.
Importante, Deus importante abençoe. É você não ser obsessor, tá?
Eu tô mais pra obsessor.
Obrigada.
E foi até legal porque a gente esqueceu de comentar no início do programa, né? Que o Fernando foi ator do filme Deixe-me Viver, né? Que teve lá do espírito do... Que o irmão dele...
Luiz Sérgio.
O Fernando também é crítico também de arte. E eu fiquei felicíssimo, porque quando eu saí do filme Allan Kardec, eu saí comentando um monte de coisa com as pessoas, mas eu estava com medo de externar a minha opinião, porque eu tinha visto um monte de coisa que, sinceramente, eu fiquei assim, meio que decepcionado.
Eu também.
2 dias depois... O Fernando colocou a crítica e eu falei, meu Deus do céu, estou em casa. Porque o Fernando conhece pra caramba disso. Eu estava pensando o que ele colocou era o que eu estava pensando.
Não, e aí a gente...
O artigo,
vê,
né?
É. E aí a gente vê o fanatismo.
Está lá no site.
Infelizmente, a gente vê o fanatismo dentro do doutrina espírita, né? Porque quando a gente critica, que a gente aprendeu a razão, né? E a gente critica... algumas obras ou alguns autores aí, que não vou nem citar o nome para a gente não receber o processo dele aqui no nosso canal, as pessoas começam a te atacar de certa forma, né? Absurdo. Então, eu estava numa live, o cara, acho que era o... Ele teve aqui o desenhista, o Lu Rivas, ele comentou, o que vocês acharam do filme? Aí no comentário eu falei, olha, eu não gostei. O filme, porque eu achei o Kardec que não representa o Kardec que a gente acredita que ele é. Aí, nossa senhora, foi só ataque atrás do outro.
A minha pois pessoa.
Aí você vê ainda o fanatismo que existe dentro da doutrina espírita também, né? Então não pode falar que muita gente segue a razão dentro da doutrina espírita.
Não pode, falar que gente faz só filme igual os outros para copiar, né?
É, agora.
E claro que a gente pode discordar, né? Cada um tem um ponto de vista, mas daí atacar a outra opinião sem fundamento e é outra história, e vai um abismo entre uma coisa e outra.
É verdade.
Mas nós temos que valorizar, viu, Fernanda, que as pessoas que têm essa boa intenção de levar a nossa doutrina. Nós sabemos que os recursos são poucos, e a gente observa que nós temos dificuldade técnica para fazer uma série de filmes, então nós precisamos levar essas coisas em consideração. Até o nosso programa aqui, né, Jorge? Nós começamos aí com muito sacrifício, com muita luta, mas o nosso objetivo é divulgar a doutrina, né?
Legal.
Exatamente, a gente não pode desestimular, né, quem trabalha para isso, claro, até em relação ao filme Kardec, nós também colocamos isso que você falou ali no artigo, e separar uma coisa da outra.
Exatamente. Né? E só comentar também, antes de ir para o sorteio, que a Vilma Aparecida Siqueira Cândido de Lima, conhece?
Ela deve ser do...
Um grande abraço para minha
entrou
amiga
aqui, falou, estava no Face, vim correndo aqui para o YouTube aqui para deixar um abraço.
E por esse nome desse tamanho, ela deve ser da nobreza, com certeza, né?
Mas ela é grande amiga minha do outro Face também, viu?
Agora acertei o nome.
Não, mas da minha sobrinha você não acerta, não.
Viu? Não, nunca acerta.
O Rodrigo, precisamos terminar o programa. Vamos. Daqui a pouco nós estamos expulsos aqui de dentro.
Vamos.
Então, vamos para o sorteio.
Então, quem foram os ganhadores aqui do sorteio do livro que participou, a gente sorteou especificamente para quem curtiu e quem está seguindo o nosso Instagram. Instagram, arroba Vivência Espírita lá. E quem ganhou? Quem foi o ganhador? A ganhadora, perdão, do livro lá do Mané foi a Maria Cristina lá do Divino Mestre. A Maria Cristina, que está ouvindo a gente, está participando aqui com a gente, ganhou o livro do Mané, e a gente vai enviar para ela aqui. Deixa eu só parar o som aqui. Tá parando. E quem ganhou também o CD, que a gente sorteou.
CD do Momento Espírita.
Foi o Forcato, nosso amigo Luiz Carlos Forcato. sempre participa, porque acho que é a primeira vez que ele está ganhando aqui, desde uma série, claro, que pode ter ganhado muito tempo atrás. Mas ele ganhou o CD, depois a gente arruma uma forma de enviar para ele.
Não, a carta a gente deixa lá na Casa do Caminho. Na hora que ele vier, ele pega lá na livraria Casa do Caminho. Se ele vier na semana, se não, Forcado, se você quiser, você fala pro Rui. Só falar pro Rui, o Rui pega para você e você passa lá na casa dele e pega.
Então, a Maria Cristina, depois eu vou enviar o livro para você, você me manda uma mensagem. Deixa o seu endereço para mim, por favor, porque o livro não está lá na livraria, tá? Então, aí eu vou enviar o livro para você. Então, a gente agradece a participação de todos vocês. Vamos para o aniversariante, então?
Rapidinho, vamos lá. Quem está fazendo aniversário aqui, vou falar do pessoal lá do Paulo de Tarso. Dia 9, o Pedro Henrique Campos. Dia 9 também, a Elizabeth Machado. Dia 9 também, a Beatriz Fraga. E dia 14, o Marcos Rodolfo da Silva, né? Que fez aniversário. E dia 6, Rui, sabe quem fez aniversário? O Vinícius. O Vinícius, no carro, sobrinho dele.
Grande abraço.
O Vinícius, Santista. Que é o nosso fã também, o Santista Vinícius, 23 anos. Nossa, Vinícius, daqui a pouco você vai ter que casar já, não é não? Com 23 anos já tá ficando velho sem casar. E ele quer casar, não,
ele gosta de roupa boa, comida boa e de mulher bonita.
Exatamente, não quer saber de mulher feia, não. Vinícius é esperto demais. Se ele estiver ouvindo, não sei se está ouvindo, Vinícius, um grande abraço pra você, tô com saudade. A gente precisa, o jogo do São José precisa voltar lá pra gente assistir ao vivo, pra gente se encontrar lá, que ele vai no jogo do São José também. Um grande abraço pro Vinícius. Rodrigo, tinha mais uma pessoa aí.
Quem tá fazendo aniversário também é a Alessandra Martins, nosso ouvinte aqui, todo domingo tá aqui, Alessandra Martins, dia 10, fazendo aniversário.
Tinha mais uma pessoa que eu tinha dado o nome aí no papel pra você.
Tem também o Valdomiro Moreira.
Dia 11, né?
Dia 11 tá fazendo. Até que dia que é? Então até dia 14, né?
Então,
dia 15 a gente deixa pra falar na semana que vem.
Exatamente.
Então tem também o Paulo Reis, dia 11. Paulo Reis, lá da Paula e Aleia, fazendo aniversário. A Cíntia Rodrigues, Maria Angélica, dia 11. Sandra Lima, dia 11 também. E o Oswaldo Barbosa, você comentou do Oswaldo Barbosa, dia 13?
Não.
O Oswaldo Barbosa também, que sempre escuta a gente, participa aqui.
Lembrando da macarronada, dia 22, lá na Framan, né? Só encomendar aí. Vai ser macarronada com porpeta.
Sim.
Né? E vai ter outro... talharim, né? Vai ser legal e nós estamos... Eu já vou encomendar as minhas já, porque eu quero sair daqui direto para casa para pegar as macarronadas no dia 22, para levar para casa para almoçar.
E a gente não pode
deixar o Jorjão vai fazer, que é gostoso para caramba.
Não pode deixar de falar do evento também, que o pessoal da Luiz, da USE, da FESP e a Aliança Espírita, né, que é uma união entre as três, né, a USE, a FESP, Federação Espírita de São Paulo e a Aliança Espírita aqui, está organizando a 8ª Semana de Estudos Espíritas. Né, começa... Quer dizer, já começou... Né? Então foi a palestra do Luciano, agora dia 7 foi do Jorge Gordinho, dia 14 Eduardo Miyashiro, dia 14 do 11, dia 20, que é o próximo sábado. Né? Então aí nos outros a gente comenta, vai comentando, e no dia 29 vai ser o programa específico aqui sobre Bezerra de Menezes, isso. 120 anos.
Isso, nós aqui que vamos ser os responsáveis. Bezerra.
E no próximo programa, então quem é o próximo programa é o Lavarini.
Lavarini, lá de Sete Lagoas, né?
O Rafa, nosso amigo Rafa Lavarini.
Posso me despedir aqui, Rodrigo?
Pode.
Despedindo aqui, só dando um recado. Nós falamos sobre indignação hoje. Vamos virar essa indignação trazendo bem. Nós estamos próximos às eleições. Então, vamos procurar as pessoas que têm afinidade com a doutrina espírita, que tenham dentro dela aquilo que a doutrina espírita prega. Né? Nós não estamos aqui falando de nenhum candidato específico. Nós estamos querendo convocar vocês a procurarem as pessoas que pensem como nós. Existem muitas coisas interessantes dentro da doutrina espírita que aquele candidato que tem esse perfil, a gente pode votar nele. O nosso candidato aqui, meu, do Rui, do Rodrigo, do Calinho, da Bia, todo mundo sabe qual que é. Se vocês quiserem votar no nosso candidato, liga para a gente depois que ele passa o nome para vocês.
Eu não sei se você reparar.
Foi um dos fundadores da nossa.
Exatamente.
Programa.
Eu não sei se você reparar. Foi aquele que desligou a rádio, né? Quando eu tô aqui.
Exatamente. Então, mas tem os pensamentos voltados para o que a doutrina prega.
Pelo contrário, né? E outra, já falei com ele sobre a estátua, né, de Uberaba, que é a mesma autora que fez a estátua lá de Pedro Leopoldo, né? A estátua de Chico. E eu conversei com ele, adorou a ideia da gente,
fazer
assim que ele
na área verde,
eleger,
né?
como vereador, já começar o apoio da cidade para a gente colocar a estátua de Chico aqui na área verde Chico Xavier.
Uhum.
Né? Então aí mais um incentivo aí para a gente.
Então falar para o Fernando. Fernando, a gente tem a primeira área verde criada no Brasil depois que Chico Xavier foi desencarnou, é aqui em São José dos Campos. E é aqui do lado da rádio. Do lado aqui da gente.
Dá pra ver, atrás da Bia ali, ó.
Queria conhecer, porque vocês já me convidaram, Rodrigo, faz tempo para estar aí pessoalmente, não foi possível, né? Mas agora estamos fazendo virtualmente.
Então nós já vamos programar com você depois, Rodrigo ou Rui, para você vir falar sobre as obras do Bacelli, por exemplo, aí você vem aqui. Né? Uhum. Aí você vem, se Deus quiser, vai liberar logo aí também essas coisaradas, né? Pra gente poder se encontrar.
Esperamos, né?
Então é isso. Tchau para vocês. Tá. O Fernando, você faz a prece para a gente depois no final, quando você fizer suas despedidas aqui, rapidinho para a gente, porque a pessoa daqui de fora está querendo empurrar a gente para fora aqui já de uma vez. Aqui do
Tudo bem.
Rui?
Olha, um bom domingo a todos, e domingo é o dia de nossa renovação, né? Você viu que nos Estados Unidos renovaram, inclusive está entrando uma pessoa espiritualizada que já sofreu muito lá nos Estados Unidos. E aqui nós precisamos também votar naqueles que realmente não deixam a gente indignado, né? Tudo bem? Um bom dia a todos, muita paz, muita tranquilidade.
Bia, se puder falar, e o Carlinhos também, só liberar o Carlinhos aqui também para falar.
Ótimo domingo a todos, programa lindo, amei te conhecer, Fernando. Sabe,
obrigado,
despertou em mim um desejo
gostei.
Assim de ler mais.
Convido ele para vir.
Mas,
não
ô, Fernando, o Jorge já deu ideia para você participar do programa que eu tenho na sexta-feira, às 8 horas da manhã, que é o Seja Mais Feliz. Topas?
Ah, bacana.
Legal.
Obrigado.
Vamos conversando. Obrigada, gente. Foi bom demais.
Legal. Carlinhos?
Desejamos a todos, a família Vivenciano, um ótimo domingo em família, com paz, com alegria, muito amor e macarronada com a graça de Deus. Com frango, tá bom? Deus abençoe a todos, muito obrigado e até o próximo domingo, se Deus quiser.
Eu vou agradecer aqui também a participação de todos os ouvintes, né? E agradecer aqui ao Fernando pelo ter aceitado aqui estar com a gente, disponibilizado esse tempo, né? E ter participado, estar participando aqui conosco. Eu vou pedir para você fazer suas considerações finais, Fernando, e fazer uma precezinha rápida para a gente, para encerrar o programa, porque a gente já está atrasado para o próximo programa, né? Mas muito obrigado, eu não vou falar o nome de todos os ouvintes agora, e agradeço a todos vocês que participaram e continuem participando no próximo domingo com a gente, com o Rafael Lavarin, que vai estar aqui conosco. Fernando?
Muito obrigado, meus amigos, pelo convite, pela simpatia de vocês. É um programa muito agradável. Fico admirado de ver a facilidade com que vocês fazem esse programa, não é? Falando de assuntos sérios também de uma maneira leve, essa interatividade com os ouvintes. É fantástico e eu fico muito honrado de ter participado do programa. Então, podemos fazer já a oração?
Pode sim, por favor.
Então, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo por essa oportunidade de confraternização e de estudo também da obra de Chico Xavier, de Carlos Bacelli e do Espiritismo em si. Agradecendo a condução dos amigos espirituais e ao anjo da guarda de cada um de nós que com tanta paciência e com tanto amor nos conduz sempre para o melhor de nós mesmos, pedindo inspiração para a nossa jornada e renovação constante, a reforma íntima, para que a gente cumpra as nossas atividades e a nossa programação reencarnatória com muita alegria e com muito amor. Que assim seja. Graças a Deus.
O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.